Não me critica.
Eu não vou deixar a inveja me abalar pra sempre.
Não me critica no ar, de volta com mais uma edição, segundo programa da temporada 2020.
Aí eu queria saber quando ele era. Apropriação cultural.
Mas isso é. Ah, tá. E aí, começando mais uma edição do Não Me Critica. Hoje, em mais uma quarta-feira, vamos falar. Temos convidados.
Ai, meu Deus.
Convidados, não. Temos um convidado.
Finalizou o singular.
É.
tu não faz a galera criar expectativa, não.
Não, um só. Ilustríssimo, você já conhece, porque já viram a foto também dele.
Já tá
belíssimo.
Aqui.
Ai, droga, não dá nem pra fazer suspense nesse. Tapa.
Mas antes de anunciar aqui, pra quem não viu a foto...
Alguém não viu, teve que dar play.
É, né? Mas sei lá.
Ai, tem gente que é lentinho,
é,
né?
É, um pouquinho. Você que é um pouquinho lento não viu, daqui a pouco a gente anuncia. Tem aqui Thiago Arzacon e mais uma temporada. Quem mais?
Heitor Gomes. E mais uma temporada. Vocês acharam que eu ia embora?
Será?
Será?
Eu mesma, Marizinha Perialdi, arroba Perialdi, me sigam. Beijo pra... Olha eu.
Não
tem nada pra ver, mas
vai
se vocês
BBB.
Quiserem.
Vai isso. Pro BBB? Vai.
Será? Ah, será, gente? 2021.
Ela é do camarote.
E quem?
Marcelo, novo integrante, gente.
Sim, perfeito.
Não, é o Matheus, gente.
Ah, infelizmente, de novo aqui.
E tem ele, maravilhoso. Ele que é o nosso professor...
Oi?
Quando falamos de cinema.
Chamou de Daddy.
Já percebeu que sempre quando... Ai, eu vou estragar a surpresa. Não, fala Francisco.
Francisco,
oi, gente. Tudo bem? Vocês já viram o tema, então sabem por que eu tô aqui,
isso
né?
Isso aí.
Tá, fala, agora você já percebeu que quando o Francisco vem aqui, o Thiago meio que veste uma carapuça assim. Ah, existe alguém mais antigo que eu aqui. Aí ele começa a esculachar.
Caralho.
Muito, Francisco.
Não, como coisa
não,
que eu tivesse... criado e o Thiago ia entrar depois.
Ai, guerra de titãs.
Guerra de titãs.
Daqui a pouco vem o Matheus, da sua juventude, dizer:
isso.
Ai, vocês são baby boomer.
Baby boomer.
E dizer que eu nasci antes de 62, né?
Ah.
Dá licença, gente, eu sou millennial.
Mas
apenas
você,
reações com raiva.
Que é millennial ou não millennial e tem um Instagram, sabe que lá tem as nossas divulgações. Também.
Fica atento
aí,
né?
E sabe que lá ainda é possível que as pessoas vejam o que a gente posta. Porque o Facebook é um cu, né? A gente posta, ninguém curte aquela porra.
Não, mas já acabou, né?
O Facebook já fechou as portas. Então, o Instagram que está com as portas abertas, tem lá a nossa...
Instagram by Facebook.
Isso. WhatsApp by Facebook. E você vai lá no arroba não me critica, que é o nosso arroba, e vai curtir a nossa postagem e vai compartilhar.
Você vai fazer
qual a melhor forma de compartilhar no Instagram?
Olha, eu sei a melhor forma.
Diga pra gente.
Se você está no Deezer ou se você está no Spotify, você está escutando esse programa agora, você já clica lá, compartilhar na sua história do Instagram.
Dedinho não cai, gente.
Aí,
não vai custar nada.
Marca a gente pra gente ver, que a gente até conversa com você, tem um chat pessoal, vai abrir uma janela, a gente vai virar melhores amigos.
Somos dedicadas.
É, faz isso, não vai cair
gente,
o dedo.
Gente, ajuda
é
os pequenos podcasts. Você ficou ouvindo os podcasts famosos aí?
É porque
ajuda
agora
gente, né,
podcast
boca?
É porque a Globo fez, porque a Globo News
tem. Garoto, você não tava aqui todo defendendo.
Pois
é, Thiago, a gente criou
alguns
esse negócio hoje em dia, faz anúncio até no Jornal Nacional. Ouça o podcast. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, o que que é isso, gente?
Olha engraçado. Só. Mais tarde vai sair no meu podcast, tal assunto.
Isso.
Só. Ai, gente, lembra quando era tudo mato?
Lembra?
Ai, saudade. Gente, então, mas sério, vocês acham que não faz diferença?
Faz muito.
Mas faz muita diferença e não custa nada. Só, tipo, compartilhando história.
Vocês compartilham um monte de merda aí que eu sei. Compartilha.
Manda um link
nós.
Pro amigo. Fala assim, ó, esse tema daqui você vai gostar. Já vai ajudar a gente pra caralho.
Ninguém aqui é famoso, ninguém aqui é rico. Então ajuda as colegas aí a crescer.
Fale por você, tá, meu anjo?
E nós quatro temos acessos ao Instagram.
Uhum.
Então, todo mundo responde. Se um tiver ocupado, o outro vai lá e responde.
Dificilmente você vai ficar sem resposta.
Isso aí, muito difícil. Só se
você
mandar
tá no momento carente,
4 da
carinho.
Manhã e se estivermos dormindo.
Se quiser
um carinho
usar
de palavras.
Transando. Transando também.
Eita.
Não? 4
quem
da manhã,
é que
não?
Fortalece?
Sim.
Caio. Ai, Caio. Caio. Ai.
Caio só rindo. Só rindo.
Deixa eu responder.
Só eu transo.
Deixa eu responder.
Só. Aham. Uhum. Ué, gente, não gosto?
Não.
Não gosto?
Gente. 4 horas da manhã, amor. Estou no 4º estágio de sono.
Ai, tá sexo bom? É uma coisa estranha, né? É enfiar língua em buraco, ficar procurando um buraco pra enfiar a língua. É. Coisa molhada.
É assim que faz.
É. Como é que sapatão transa?
Depois me mostra como é que é, então.
Saudade quando me perguntavam isso. Como é que sapatão transa? Eu ficava assim, amada.
Telepatia.
Amada.
Amado, se tu não sabe, tá ruim pro teu lado.
Telepatia, ótimo.
Francisco transa, né, Francisco? Não vai me deixar sozinho aqui.
Às vezes eu transo até em lugares públicos, né? Quem ouviu não me critica, sabe?
Caralho, Francisco, baixaria logo assim.
Pena. Ai, gente, quem nunca? Pelo amor de Deus.
Eu nunca.
Gente, carnaval tá aí, Thiago. Tipo, o que mais vai acontecer mês que vem é pessoas transando em lugares públicos.
Isso é verdade.
E aí o Bolsonaro vai filmar e vai ficar pistola igual
é
a
passada.
O que é Golden Shower?
O que é Golden Shower? Um ano. Hashtag o que é Golden Shower.
2020, eu não quero ver mais isso.
É, gente, vamos evoluir as práticas sexuais, né? Vamos pra outros lugares.
Não, mas... eu nunca tinha visto nada daquele tipo até aquele vídeo.
Tá.
Será que
é Não, é sério mesmo. Não, mas eu não tô julgando, não. Achei arraso.
Achei arraso.
Mas eu acho que...
Na verdade,
eu
até queria.
2020...
Não queria que jogassem mijo em mim, mas...
2020 tem que rolar o que é phishing.
Mariana.
E, gente, já pensou ele compartilhando phishing?
Ah, sim, eu entendi phishing.
Que vídeo,
achei que era peixe, pescando, né?
O que é pescar?
Gente, Thiago não sabe.
Não, eu não entendi.
Você não sabe o que é phishing?
Não, que vídeo vocês estão
do
falando?
Do Golden Shower, lembra? Das
não, Pokémon. lembro desse babado aí. É disso que eu tô falando?
Porque o Bolsonaro ficou muito puto.
Ele queria isso, gente. Ele ficou com inveja.
É verdade.
Mas,
não sabia ele que pode mijar em si mesmo no banheiro, né?
Regininha Duarte tá vindo aí pra ajudá-lo.
Pra mijar nele.
Não sei se ela vai querer. Porque ela gosta muito dele.
Mas ela higiênica que é, pode fazer num potinho e ele...
E jogar.
Utiliza mesmo, né?
Ele bebe
mesmo.
Depois.
Ah, eu amo.
Ai, nunca começou melhor.
Só isso
melhor.
Que nos resta, né,
Brasil? Olha, vou criticar, @nãomecritica.com.br é pra galera clássica.
Galera.
Né, que não é millennial e que gosta de um e-mail.
E-mail.
Quando tem uma roupa, é e-mail. Uh-huh. Ou então
lembra
é uma
como é
roupa
que é,
do Instagram.
Eu lembro vagamente.
Quem viveu esse barulhinho?
Isso aqui eu não tenho.
Não, eu nunca tive.
De vez em quando a pessoa me manda um WhatsApp pra me falar que me mandou um e-mail. Falei, meu amor, se você tá me comunicando pelo WhatsApp, você não podia falar por aqui? Se você
Be
tá falando
loved.
Que você me mandou um
Olha
e-mail.
Olha só, essa pessoa.
Tipo, fala o assunto aqui.
Ele quer formalizar. Você...
Francisco, no trabalho, eu recebo ligações da pessoa dizendo, acabei de enviar um e-mail.
Então, eu vou ver, calma, não precisa me ligar
pra
isso.
Se você enviou, tenho 24 horas pra te responder.
Não,
tem um prazo, Thiago?
Eu me dou esse prazo.
Eu amei.
Maravilhoso. Vou deixar esse, sei lá, essa hashtag no na minha caixa de e-mail, gente. 24
ganha
horas.
48 horas.
Olha.
Gente, mas a pessoa pode ser tipo eu, que tem um monte de spam.
Ansiosidade.
Um monte de spam. Aí tu recebe um e-mail importante, nem vê porque tem um monte de spam.
É. Isso
mas aí a culpa é tua que eu não limpo aquela porra.
Isso aí. Não marca pra esse não é spam.
Não quero mais newsletter de ninguém, pelo amor de Deus.
Eu invejo muito quem tem caixa de e-mail que é tudo zeradinho, que você apaga tudo, eu não tenho essa.
Eu não consigo, gente, porque de vez em quando eu falo, pensa, deixa eu procurar aqui um e-mail que eu recebi, sei lá, 2 anos atrás sobre o assunto X, que eu tenho que retomar. Entendeu? Vou lá, procuro
mas
lá.
Mas uma hora a caixa
enche,
Fran.
Sim, aliás, várias horas.
E aí tem que excluir.
Provavelmente daqui a 25 anos vai encher, mas...
É, porque do Gmail aí não tem fim.
Cara, eu já zerei a mim, ficou um tempo zerada aí, bonitinha, plena, só que aí agora eu já perdi o controle da minha vida.
Aí ele escreve assim, não tem nada por aqui.
Ah, não, mas eu deixo os e-mails antigos, porque pode ter um negócio mais importante.
E eu uso e-mail pra umas funções muito idiotas, porque, por exemplo, mandar uma foto pelo WhatsApp, não sei se muita gente sabe, mas a qualidade cai. Aí eu mando por e-mail, aí fica lá, registro de foto.
Viu, Frank? Por isso que as suas fotos...
Por e-mail, sacanagem.
As suas fotos devem vir por e-mail, Francisco, não por WhatsApp.
Eu tô lembrando daquela época que a gente recebia fotos do bate-papo UOL por e-mail. Que primeiro aparecia cabelo, depois testa, depois olho.
É a contagem regressiva da piroca, porque a imagem não ia aparecer
não
de uma vez.
Não ia aparecer de uma vez.
Era discada.
Aí vinha cabelo.
Era discada.
Testa.
Agora eu entendi.
Aí você, porra, tipo, não sei ainda se eu pegaria. Porque, não vi o olho ainda, tipo...
Gente, nunca recebi
aí
foto assim.
Aí
você
tá lá, você tá gostando, aí do nada, fimose.
Que nojo, gente.
Aí a pessoa vai chegando, barriga, que você vê, sunga. Meu amor, como assim sunga?
Tô a meia hora pra baixar essa...
É verdade, como assim sunga?
Gente, já sabe que eu não podia receber no disco, eu era apenas uma criança.
Entendi. Bom, então vamos pro que interessa, né? Uhum. Que não, é, não são nudes.
Uma academia de homens
por
brancos.
Por que não? Pode ser.
Academia de homens
no Oscar?
Brancos. É.
Não pode tem nudes.
O nome do episódio vai ser Academia de Homens Brancos?
Academia de Homens Brancos, pode
ser. Ah, amei. Ah. É, pronto, aí tá resolvido.
Academia
tá.
De Homens Brancos.
Acho que todo mundo vai ficar muito interessado.
Eu acho que o Oscar e a Smart Nossa, Fit têm uma certa relação.
Não ia ser super acessado. Gente, o que, que é isso? Deve ser, tipo, sei lá, sobre literatura, né? Academia de Homens Brancos.
Francisco, o Oscar 2020.
O Oscar. Tipo,
você está trazendo dentro de você o Oscar. O Oscar
dentro de você.
Nossa, Thiago, deixa eu tirar, então.
Eu não consigo finalizar um início de frase. Eu não consigo.
A minha esperança é que todos os programas fazem isso, não apenas o que eu participo.
Antigamente, a gente tinha DRs. Francisco, não corta.
É verdade.
Você corta todas as pessoas.
Mas o Oscar
intimidade
tá
é uma
dele,
merda, né?
O Oscar é dele, ele fecha.
Você traz esse ano um ódio pelo que foi indicado, como em muitas outras edições que eu presenciei, ou você traz esse ano uma leveza porque tivemos boas indicações?
Ah, eu trago leveza e trago ódio, porque eu sou... Eu sou desses.
É, né? Porque temos todos os sentimentos dentro de nós.
Sim,
né?
Gente, eu sou uma pessoa múltipla, eu, hein? É... Não, mas esse ano, de fato, foi um ano... Eles foram felizes, mas... É isso, o Oscar, ele tá cada vez mais refém da prévia, entendeu? Então, não dá pra dizer que, ah, eles acertaram, porque... Todo mundo indicou as mesmas coisas, então não tem nesse... O Oscar não fez uma surpresa esse ano, então tudo que foi indicado mais ou menos estava esperado. É óbvio que teve muitas pessoas que estavam esperadas que não foram indicadas.
Pois é.
Ou especificamente uma, mas...
Quem será?
Já você
dela.
Saberá.
Quem será? Gente, tô atenta aqui.
Mas é isso, rola uma eu esse ano tô mais satisfeito mesmo, porque eu acho que pra quem for tá bem ido e tá tudo ótimo mesmo. Tipo, as pessoas ficaram, por exemplo, filmes que eu gostaria que tivessem sido indicados ao Oscar e não foram. O Farol. Ele tinha chance? Verdade. Não tinha. Então, entendeu? Tipo, tava na boca de todo mundo? Não estava. Ele não foi substituído como anos anteriores, os filmes bons são substituídos por filmes mais ou merda, tipo Bohemian Rhapsody, entendeu? Tipo, esse ano não teve Bohemian Rhapsody, não teve Vice, não teve Três Anos para um Crime, que eu não gosto.
Não teve
Trapaça, não teve... Essas coisas de qualquer coisa, entendeu? Tipo, não teve Filomena.
Mas eu vi um caso de um filme, eu acho que é o que a Jennifer Lopez fez, que a galera tava querendo...
Ó, rapidinho já chegamos nele. Sua resposta já foi dada,
Mari.
Ah,
tá bom. Então, sei, gente. Eu tô muito por fora de...
É, o que eu sei é que todas as premiações queriam esse filme...
As Golpistas?
As Golpistas. Eles queriam que o filme concorresse porque tudo que é premiação que não o Oscar botou esse filme, menos o Oscar. E todo mundo fala que é uma
eu gostei do filme.
Primeira interpretação relevante da Jennifer Lopez em anos.
É, não, então, a situação da Lupita, que você perguntou antes nos bastidores, é uma situação real, ela poderia ter sido indicada, mas não houve uma unanimidade em torno dela, entendeu? Comigo, particularmente, acho que era a melhor interpretação do ano. Mas a verdade é que, tipo, ela poderia ter sido indicada, como poderia não ter sido indicada, o que acabou acontecendo. O da Jennifer Lopez é mais grave, porque, de fato, ela foi indicada a tudo. Uhum. Entendeu? Então, é mais grave mesmo. E ela não era apenas indicada, ela era, tipo, a rival da Laura Dern. Entendeu? Era ela a possibilidade de tirar o Oscar de atriz coadjuvante da Laura Dern. E... ficou de fora.
Mas por que tu acha que isso aconteceu?
O pessoal falou, tem preconceito com a Jennifer Lopez? Eu falei, eu acho que tem um preconceito com a Jennifer Lopez em particular.
Latina.
Mas também rolou um combo. A Jennifer Lopez, ela não tava ali Jennifer Lopez, ela tava fazendo uma stripper. E também tem o fato de que ela não tinha uma cena, tipo assim, pra mim, de fato, era a melhor, ela era imbatível. Ela era... fácil a melhora do grupo. Só que...
Você não tinha uma atriz principal ali que ajudasse ela a ser coadjuvante? Ou...
Não, tinha. Tem uma atriz ali que era a Constance Wu, que tem um personagem mais centralizado. Não, o que eu acho que as pessoas olharam, tipo, tem um preconceito com a Jennifer Lopez, tem um preconceito
de você ser... fala de, tipo, dela ser, tipo, só ter feito blockbuster e tal.
E de ser uma estrela pop muito mais do que uma grande atriz. Entendeu? É, o que eu acho é que, por exemplo, a gente pega nos dois anos anteriores, há dois anos atrás, a Mary J. Blige foi indicada ao Oscar. Ano passado, a Lady Gaga foi indicada ao Oscar.
É isso que eu ia falar. Sim.
Não, e olha, tem uma outra curiosidade. Tipo, a Mary J. Blige, a Lady Gaga e a Cynthia Erivo, esse ano, elas foram indicadas ao Oscar de melhor atriz e de melhor canção, as três. A Cynthia Erivo também tá indicada pela música do filme dela, o Harriet. É... A Mary J. Blige saiu de mãos abanando, a Lady Gaga ganhou de canção, e eu acho que a Cynthia Erivo vai seguir os passos da Mary J. Blige. Mas...
A J.Lo foi a primeira indicação dela?
Seria a primeira indicação. Seria, não, ela concorre todo ano ao Framboesa. Esse ano provavelmente não será. Ela tem inúmeros framboesas. Coitada. E esse ano provavelmente não terá indicação, porque reconhecidamente é uma grande interpretação mesmo. Só que o meu terceiro ponto, além do preconceito com a artista Jennifer Lopez e com a profissão que ela representa no filme que ela faz, tem o fato de que ela... E isso pra mim é o superior, é o que faz a interpretação dela melhor. É o fato dela não ter uma cena Oscar, entendeu? Uhum. Tipo, ela não chora, ela não se joga no chão, ela não perde um filho e sofre, entendeu? Uhum. É uma interpretação ultranaturalista, entendeu? E pra mim, isso é o que é o charme. É, ela consegue dar uma humanidade pra aquela mulher que é impressionante, entendeu?
Que poderia ter tido muito choro ali, muita...
Poderia. É uma mulher mais safa, né?
Exatamente.
Tipo, ela é mais
despachada. É experiente, vamos dizer assim.
É,
né?
Entendeu?
Mas é que eu acho que aconteceu com a J-Lo foi que não teve o fator surpresa, porque se ela tivesse não feito um monte de blockbuster na vida e tivesse surgido agora com esse filme, a galera ia falar, caramba, que
incrível. Talvez ela tivesse sido indicada. Talvez fosse o primeiro filme dela. É isso. A Gaga teve... E a Gaga tem isso, né? Tipo, ela faz uma... Ela não tem a polêmica, tipo, ela não era uma garota de programa, ela não era uma stripper no filme. Ela é uma jovem em busca de um sonho, que é até uma característica comum pra personagens, pra indicações ao Oscar.
E sinceramente...
Não, e é uma coisa de cantora quando atua, né? É uma jovem em busca de um sonho.
Não, sim, e é mó filme clássico pra caralho, né?
Exatamente.
Também. E a Gaga, tipo, o personagem dela, tipo, a atuação dela tá boa, mas eu não achei isso tudo pra indicação ao Oscar, mas eu acho que ela tem isso que você falou de uma cena marcante de Oscar, que é a cena da banheira que ela tá com o Bradley Cooper.
A cena da banheira.
Eu fiquei, meu Deus, tipo, ela arrasou na atuação naquela hora.
Sim, sim. Eu particularmente prefiro o Bradley Cooper no filme. Acho que ele é o grande chamariz do filme, entendeu? A grande atuação do filme, pra mim, é do Bradley Cooper.
Tem gente
até
que não
porque
gostou.
O filme é dele, né, gente?
É, não. E as pessoas até sacanearam, falaram, ah, ele puxou todos os holofotes, porque nas outras versões anteriores a personagem tem mais destaque e tal. Mas enfim, ano passado.
Ano passado.
Foi. Esse Oscar, ah, okay. Nasce uma estrela ano passado.
Fala aí.
Não,
você queria falar alguma coisa?
Ah, não, é que eu lembrei que, tipo, rolou uma coisa, não comparando, porque não chega a ser um popstar, né? Mas quando a Bjork atuou em Dançando no Escuro, a academia deu tudo pra ela.
Gente, ela é um popstar.
Não,
e a
Bjork teve a mesma situação dessas que a gente tá falando. Ela concorreu ao Oscar de canção também. Entendeu? Tem essa situação. Eu acho que é sempre uma saída pela tangente, né? Tipo, isso que acontece. Eu cheguei em algum momento, algumas semanas ou meses atrás, achar que a Cynthia Erivo tinha chance de ganhar o Oscar de canção. Porque eu falava, ela não vai ganhar mesmo de atriz pelo Harriet. Então vão dar o Oscar de canção. Mas acho que a essa altura ninguém mais tira o segundo Oscar do Elton John. Acho que tá meio... Tá, e nessa categoria específica, acho que o Elton John vai ganhar um novo Oscar.
Gente, a Bjork, cago na cabeça dela, porque se eu não tô enganado, ela nunca foi indicada ao Grammy.
É mesmo?
Tem
nem
um
naquelas categorias mega bizarras, World Music.
Ela nunca foi indicada, tipo, e é bizarro, que até hoje,
tadinha,
né?
Tadinha.
Sabe uma coisa que eu
e
gosto?
A porra de Katy Perry.
Respeita a Teenage Dream, alcançou o beat do Michael Jackson, tá?
Ai, gente.
Beijo.
Poxa. Pelo menos a Teenage Dream é boa.
Uma coisa que eu gosto do Oscar é ver a categoria de música, porque sempre enfiam um filme que não vai concorrer a nenhuma outra categoria lá. Aí eu acho que no Oscar desse ano tem um filme de crente.
Superação.
Tem um filme? Mas concorrendo em qual categoria?
Canção.
Canção.
Mas olha só, tem filme uma... crente.
Gospel films.
Mas tem uma especificidade. Esse filme não tá concorrendo porque ele é um filme crente ou porque ele fez um sucessinho, não.
Tá sim.
Foi o Silas que pagou.
O Bicho Macedo, isso.
A autora dessa canção... essa indicação dela é a 14ª dela.
Meu Deus.
Então ela concorre, tipo assim, respirou, escreveu um lalalá, ela concorre.
Jesus, eu te amo.
Não, eu especificamente acho que essa categoria esse ano tá
o
muito
nome
complicada.
Dela é Aline Barros.
Tipo. Não, ela inclusive. Vocês lembram de a Lady Gaga ganhou ano passado por. Qual é o nome da música mesmo?
Star is Born.
E teve um ano. E teve um ano que ela concorreu pela música do documentário, vocês lembram? Que era um documentário sobre estupro.
Lembro.
A parceira dela é a autora dessa música, de crente.
Ah, é?
Eram duas autoras, era a Lady Gaga e a Diane Warren, que é a autora dessa música. É, tipo, na verdade, naquele ano, a música foi indicada muito mais pela Diane Warren do que a Lady Gaga. Entendeu? Ela sempre concorre, essa mulher. Sempre concorre. E ela ganhou uma outra curiosidade bem LGBT mesmo.
Amo.
Ela tem um Globo de Ouro. Ela nunca ganhou o Oscar, ela tem um Globo de Ouro. Ela ganhou pela música do Burlesque.
A
música que a Cher cantava era
Framboesa de Ouro.
You haven't seen the best of me. Que é uma música muito boa e que nem foi indicada ao Oscar. Raras vezes que a mulher não foi indicada ao Oscar foi quando ganhou o Globo de Ouro.
Por sinal, gente, aproveita que Burlesque tá na Netflix, vai lá assistir, porque é icônico a Cristina Aguilera fazendo o filme inteiro com uma peruca que sem necessidade nenhuma.
Se eu não me engano, vencedora do Framboesa de Ouro.
Merece
ela
ver
não
mesmo,
tem
então.
Uma agora. Emoção na cara e ela faz o filme inteiro com uma lace front que tampa qualquer expressão que ela tenha, porque sabe aquela lace front que tampa até a sobrancelha?
Que vem quase aqui.
Frank, nós não teremos a Adam Sandler no Framboesa de Ouro desse.
Infelizmente, nem no Oscar, porque...
Não, no Oscar, o quê?
O filme dele? Em 2019.
Tem um filme
James,
aí
que tá estreando.
Bombadaço.
Tá indo ao ar quando esse
tá
programa?
Indo ao
dia 29.
Ar no dia de hoje, Francisco.
Dia 29. Então, daqui a dois dias, o filme do Adam Sandler tá entrando na Netflix, chama Uncut Gems.
Mas é
aqui vai chamar.
Já, né?
Não, mas ele é uma produção. Ele estreou nos cinemas nos Estados Unidos mês passado. E ele ganhou inúmeros prêmios.
Uncut Gems, que esse filme? Eu ouvi falar, eu até ia baixar pra
não precisa. Chamar o quê, Frank?
Não, o filme é extraordinário. Joias Brutas.
Que é extraordinário.
Sim, sim.
Por causa do Adam Sandler?
Não, por causa de tudo, inclusive dele.
Ah,
é? Aquele negócio, tipo, aquele fenômeno que aconteceu com o Jim Carrey, ele tá tendo uma transição na carreira, gente. Olha como ele tá fazendo.
Eu acho
filme.
Que esse é o momento, entendeu? Tipo, mas, por exemplo, o Tom Hanks entendeu isso mais cedo. O Tom Hanks, quando foi fazer Filadélfia, ele tinha 30 e poucos anos, né? O Adam Sandler tá, acho que tá com 50, entendeu? E o Jim Carrey
também entendeu mais cedo.
Porque o show de Truman também, ele tinha 30 e poucos anos. Quando
não
ele fez.
Falar nada, como se fosse a primeira vez, é incrível.
Clique!
Clique eu também gosto.
Ah, que delícia.
Eu gosto.
Pode procurar isso tudo na Netflix, estão todos
quase.
Eu chorei quando eu vi Clique pela primeira vez.
É que eu vi no cinema, Clique. Deus me mata.
Deus me mata.
Que morte aí. Faça
uma.
Olha só, outra curiosidade. Clique indicado ao Oscar de maquiagem.
Ai, meu pai do céu.
Sim.
Não, eu tava aqui
porque
procurando.
Porque eles envelhecem no final, lembra?
Uhum.
Eu tava aqui procurando a...
Acho que era o único filme do Adam Sandler que teve uma indicação ao Oscar, se eu não me engano.
Tadinho.
Parabéns, arrasou.
Mas ele ganhou mesmo, foi Framboesa por esse
vários, filme. É igual o J-Lo, vários. Não ganhou um, não. Ganhou diversos.
Eles não sei porque você não conversa com eles pessoalmente, Frank. Mas eles
será
não
que não?
Eles não se sentem mal, não se sentem desprestigiados então, e aí
Thiago,
acabam
raras,
saindo...
Do... Raras vezes as pessoas vão buscar o Framboesa
não,
de Ouro, né?
Que
tipo,
não.
Sandra Bullock, que é clássico, só procurar no YouTube.
Maravilhosa.
Ela indo lá e...
Gente, sabe? Thiago, é... E ela foi super de boa, né? Porque no dia seguinte ela foi buscar o Oscar dela, né? No dia seguinte,
nossa,
foi no ano
lembro
seguinte.
Disso,
é verdade,
ela
bicha.
Ganhou o Framboesa num dia e no dia seguinte ela ganhou o Oscar.
Por qual filme, o Oscar? Sim.
Pelo Um Sonho Impossível, que era um filme bem fraco, mas
e o
ela
Framboesa?
Tá muito... Pelo Maluca Paixão.
Gente, que memória é essa? Não tô doido nem aí pra saber. Eu queria saber se ele, se
cara,
ele lembrava.
Cara, eu se fosse J-Lo e o Adam Sandler, eu ia...
Fazer um filme.
Fazer um
nenhum dos dois esse ano estarão.
Provavelmente tem, cara.
Nenhum dos dois esse ano estarão no Framboesa, gente. Então, tão.
Imagina
tão
esse par romântico, gente.
E quem está no Framboesa? Fiquei curiosíssimo. Vocês não estão. Não vai ter esse ano.
Não, os indicados ao Framboesa. Então, o que acontece? O Framboesa, tradicionalmente, as indicações saem um dia antes das indicações ao Oscar e a premiação é um dia antes da premiação do Oscar. Só que o Oscar esse ano fez uma bagunça. A premiação vai ser no início de fevereiro, ao invés invés do de final de fevereiro. E aí eles fizeram uma declaração, os framboesas. Falaram, bom, já que eles estavam a fim de bagunçar, a gente esse ano assumiu independência. Então, as indicações ao Framboesa saem um dia antes da premiação do Oscar.
Ah.
E o Framboesa vai ser televisionado pela primeira vez.
Eu não sei TNT. Se
vai ser televisionado...
Eu quero ver.
Não, então, eu não sei se vai ser televisionado no Brasil, mas lá fora vai ser...
Pode
e
chamar
é no fim de fevereiro
a Glória Pires pra comentar o
Será que ela vai ter visto os filmes?
Não, mas não tem problema.
Eu acho que... A Glória Pires sou eu hoje. Não vi nenhum não filme só dos papas. Tá? Não, não vi nem Democracia em Vertigem.
Sei,
tá pelo amor de Deus.
Eu gente, eu vou ver, juro. Como é que vai ser essa premiação televisionada? Porque raramente as pessoas
não,
nem
as
vão
pessoas
receber.
Não vão. É. Tipo, a Sandra Bullock foi, a Halle Berry foi. E o Paul Verhoeven foi nos anos 90 buscar os prêmios pelo Showgirls.
Isso é num teatro também?
Então, é só... Depois o pessoal procura. É um palquinho bem de menores proporções. Palquinho. E é muito tipo...
Você
palco
que
de
casa,
parece.
Leva
é muito isso.
A Halle Berry foi Mulher Gato?
Foi.
Ai, sabia.
Não, foi buscar chorando horrores. Tipo...
Que, de emoção?
Não, Thiago. Não era de emoção.
Ai, ganhei.
Mas é que Mulher Gato é tenso.
Mulher Gata é muito tenso.
Ela tava triste.
Eu também não entendi.
E interessante, Frank.
Cara, falem mal ou falem bem, falem de mim.
O interessante é que mesmo ganhando o Framboesa, as pessoas não ficam estigmatizadas e acabam fugindo das indicações do Oscar mesmo, né? Assim, é como o Oscar vê realmente a atuação...
Não, sabe que existe um caso raríssimo, uma vez na história.
Que aconteceu o quê?
Que uma pessoa foi indicada ao Oscar e ao Framboesa pela mesma atuação. Mentira.
Caralho! Quem?
A atriz...
Foi em 1930, pelo amor de Deus.
Não, até porque o Framboesa começou nos anos 80. O primeiro Framboesa de 1980. Igual. Mas foi logo no início. Que ela chama Amy Madigan. Amy Irving. Ela tá viva até hoje. Ela fez o Bossa Nova, que é aquele filme nacional. Ela era protagonista do Bossa Nova. Ela foi casada com Spielberg, inclusive. Ela era casada com Spielberg nessa época. E ela foi indicada ao Oscar e ao Framboesa por um filme chamado Yentl, que é um filme dirigido pela Barbara Streisand, protagonizado pela Barbara Streisand. E ela é uma atriz coadjuvante. Ela concorreu ao Oscar e ao Framboesa de atriz coadjuvante. Não ganhou nenhum dos dois.
Que né? Menos
nem
mal.
Nem o Oscar, nem o Framboesa. Mas foi indicada pelos
mal.
Dois. Entendeu? E eu acho que ela tá muito bem no filme, não tá mal, não.
Eu imagino que a galera deve ter caído em cima da Barbara Streisand, por isso que o filme aconteceu.
Cara, e é bizarro, porque a Barbara Streisand, ela sempre foi muito perseguida. Ela foi indicada ao Framboesa algumas vezes, ao Oscar algumas vezes. E o Yentl, ele foi a primeira. O Oscar, o Globo de Ouro fez muito antes o que o Oscar demorou pra fazer. Ela ganhou o Globo de Ouro de melhor direção pelo Yentl. O Yentl ganhou inúmeros Globos de Ouro. Globo de Ouro de melhor filme de musical, Globo de Ouro de melhor direção, ela ganhou como melhor atriz. E teve essas indicações ao Framboesa também, um filme.
Que entendeu? Coisa, né?
E vamos falar. É um ótimo filme, eu gosto.
Vamos falar, então, das categorias do Oscar 2020.
Vamos.
Ah,
vamos.
Deixa eu comentar um negócio
comenta.
Gente. Que eu fui procurar, falando disso, das categorias, fui procurar quais são as de canção original, já que vocês estavam falando disso. Sim, eu estou super por fora, Glória Pires. E aí, aqui apareceu, assim, uma matéria, eu. Chorei. Desbancando Beyoncé, Taylor Swift e Cats.
Sim.
E aí eu fiquei assim. O que vocês acharam de Cats?
Ah, então.
Você viu Cats?
Não.
Claro que não.
Uma coisa que eu queria comentar quando o assunto tava no Framboesa de Ouro. Uhum. Vai ser, obviamente, o campeão de indicações e vitórias no Framboesa.
Pelo amor de Deus.
O Cats, né?
Não tem. Eu tava vendo, porque o Framboesa, ele libera uma lista de pré-indicados, né? O filme tá... Eu me espantei, porque pra mim o filme ia concorrer em todas as categorias. E ele não tá nem na pré-lista de ator. Levei um susto. Eu falei,
gente...
vai
tomar no cu, gente.
Mas tá em todas as outras. Atriz coadjuvante, ator coadjuvante. E em algumas dessas categorias, inclusive, tem mais de uma pessoa. Falei, podiam ter realocado essa pessoa pra protagonista, só pra ficar bonitinho?
O que eu acho que pode rolar com Cats, e o que vai ser muito bom, é porque como tá declaradamente sendo muito ruim, a divulgação tá sendo baseada nisso de boca a boca. Uhum. Eu acho que o filme vai conseguir uma bilheteria boa, porque tá todo mundo querendo ver.
Mano,
até agora isso não...
Eu não quero ver, não.
Aconteceu. aconteceu, não, gente.
Não foi o maior fracasso do universo.
O filme foi
um
mega flop.
Nem o trailer, quando passa,
eu
olho.
Eu acho que estão revertendo, porque tá todo mundo querendo ver.
Ah, eu não
quero
ver, não.
Claro que não, no dia. Não,
gente, outra coisa.
Todo mundo da minha rede social quer ver.
Todo mundo tá comentando.
Gente, não, eu tô na minha, não.
Universo, sei lá quantos anos.
Posso puxar um outro link interessante? Olha só, existe a possibilidade real da Universal ser a grande vencedora do Framboesa de Ouro com Cats e a grande vencedora do Oscar com 1917. Então, isso aqui é tapa na cara da sociedade. Entendeu,
é tipo,
gente?
Assim, parem de ser Netflix e fazer um monte de conteúdo pra caralho, merda, e faz um negócio decente.
E eu, também...
A Netflix fez coisa boa pra caralho.
Foda-se.
Tudo viu porra nenhuma, viu? Dois papas.
Dois papas é muito chato, gente.
Vai assistir História de um Casamento.
Ai, eu tenho gatilho.
Assiste de manhã.
Gatilho.
Cara, mas eu tô adorando...
Hashtag eu tenho gatilho, do bordão.
Eu tô adorando o elenco inteiro de Cats escondendo no churrasco a participação. Tipo, ninguém fala sobre.
Gente, não, e foi assim, o filme lançou no dia seguinte, tava o meu YouTube todo, assim, com várias pessoas falando, tipo, vários vídeos, assim.
React.
Eu assisti pra você não ter que assistir.
Não, aí, gente, geral, aconteceram umas coisas, tipo assim, a gente mora num grande centro, Rio de Janeiro, tipo, e tal. Eu conheço casos de cidades do Nordeste e do Norte que o filme saiu de cartaz no meio da semana. Não esperou completar. Tipo assim, na outra quinta-feira saiu. Não, tipo, as sessões eram tão vazias que as pessoas tiraram o filme no meio da semana.
Mentira, gente.
E botaram outro filme qualquer. Entendeu?
Turma da Mônica Laços.
Não, qualquer coisa. Minha mãe é uma peça. Que,
para que Turma da Mônica, o Francisco gosta.
Eu também gostei.
Turma da Mônica. Eu amo. Gostei. Inclusive, tô doido por Lições, gostou que vão começar as filmagens agora.
Ah, é? Ah, é. Vai ter uma
trilogia.
Dezembro.
Tem Laços,
vai ter Lições. E o terceiro é...
Já tem um nome
do terceiro. Não, é porque é uma trilogia de HQs.
De Laços.
Laços, Lições e a terceira eu acho que é Memória.
Aprendizados.
Memória, é alguma coisa assim.
Puberdade.
Puberdade.
Aprendizados.
E na xoxota.
Vamos então falar de melhor ator, Francisco.
Mas a Maria fala de canção.
Ela não falou.
Eu só queria pegar o link do Cats.
Não, e das xoxadas, né? Da Taylor Swift e da Beyoncé.
Muito xoxadas.
Gente, a música da Taylor Swift
é boa.
Eu achei bem. Não, então, olha só. Vamos. É melhor do que várias indicadas?
Não.
É. Porque as indicadas são muito ruins. Mas é bem, bem chatinha a música.
Melhor canção, Francisco.
Também não vi nem Rei Leão, viado.
Vamos lá,
aí.
Então.
Spirit, que é?
Spirit.
Stand Up. Bom. É bom essa música?
É a música do Harriet, que é o que eu falei, que é a Cynthia Erivo tá indicada, entendeu? Harriet, tá. A mulher tá indicada como melhor atriz ou melhor canção.
Tá concorrendo?
Eu acho chata demais, cara.
Olha só.
Eu acho bem chata.
Você não pode falar mal de Frozen na minha presença.
Eu só achei que eles tentaram replicar o Let It Go
e não conseguiram.
Cara,
gente,
a música começa com Do You Wanna Be The Snowman, tipo, é a mesma melodia.
Ai, ninguém aguenta mais esta merda!
Eles querem repetir fórmula,
mas não
fórmula,
é Let It Go, Let It Go é tipo
puta que
outro
pariu.
Nível.
É, não, é outro nível. I'm Standing With You é a música que eu falei da mulher que tá concorrendo pela 14ª vez. O Randy Newman é a mesma coisa. Essa pessoa tem uma característica também, o Randy Newman. Essa música é do Toy Story 4.
Olha.
Ele concorreu ao Oscar de canção por todos os Toy Stories. Pelo 1, pelo 2, pelo 3, pelo 4.
Né? Entendeu?
E ganhou pelo terceiro. A canção do terceiro
muito.
Ganhou.
Chorei muito.
Esse ano ele vai só ganhar. Juro. Vai só concorrer. E o Elton John tá fazendo uma campanha super bacana. Além dele ser o favorito, de fato, ele ganhou o Oscar pelo Rei Leão lá de trás, né? O de 94 ele ganhou pelo Can
You Feel The Love Tonight. É por qual filme do Elton John?
Pelo filme dele mesmo, pelo Rocketman.
Tá. Rocketman.
Qual é a campanha que ele tá fazendo? O Bernie Taupin é o parceiro do Elton John da vida do Elton John. Inclusive, ele está no Rocketman enquanto personagem, entendeu? E ele tá indo nas premiações falar, é a primeira vez que eu ganho um prêmio junto com meu parceiro. Então acho que isso é uma bela campanha.
Ai, achei bem fofo. Porque
o
povo
premia, que é pra poder premiar ele também, gente.
Não gosta do Elton John, Mari?
Ah, ele chamando, né? Mas, assim...
Uma coisa que eu achei estranho com a música de Frozen é que eu achei que dava pra ter colocado a outra música, que tem a Aurora, que eu achei mais criativa.
Cara, mas é igual a canção do Toy Story. Tem duas músicas do Toy Story que são melhores do que a do...
Into the unknown.
Não, mas é essa que tem
a
Aurora.
Não sou capaz de opinar.
Cancela, me cancela, gente.
Me cansei.
Não sou capaz de opinar. Provavelmente ouvi todas essas músicas, não faço noção de quais são.
Não, a música do filme Crente, eu acho que você não ouviu, né, Thiago?
Ah, não. Qual é ali?
É a I'm Standing With You.
Ah, tá.
Nem a do Frozen, nem a do Frozen. Harriet. Bom, assim, você ouviu pouquíssimas
só...
canções.
Não, então né, vou mudar essa categoria, porque eu não
por
sou
sinal,
capaz
de... Por sinal, eu tô vendo o filme
coisa por coisa, não.
Parei no meio ainda.
Não, só os principais, pô. Melhor ator, Francisco.
Grande, eu não tive paciência.
Quem você acha que leva?
Joaquin Phoenix, né?
Melhor ator?
Vocês viram Coringa? Nem isso
eu
você
vi.
Viu,
mano.
Todo mundo viu.
Ah, eu vi! A Mariana tava o Coringa no filme. Eu vi! Vai tomar no seu cu!
Ela é o Joaquin Phoenix, gente, aqui, ó.
Você me respeita que eu sou bonita. Eu sou bonita pra caramba. Pô, ele tá horrível naquele filme.
Ah, no filme ele tá horroroso.
Aí eu fiquei com a
mas
Coringa
eu acho que eu pegava ele até no Coringa. Mas
que isso?
Ai, gente,
tá não, não pegava, não pegava o Coringa, o Arthur Fleck. Mas ele com aquele visual, acho que eu pegava mesmo. Lembro dos outros,
aí
gente.
Aí ele tá muito magrelo.
Gente, tá
muito magrelo.
Tava, tava.
Tesão
tava.
E psicopata.
Ah, exatamente. Também conhecido
ah,
como.
Ah, eu não julgo, não.
Francisco, mulher de bandido.
Mas e esses outros, Francisco?
Então, vamos lá. Duas pessoas... Tipo, esse ano também teve uma característica diferenciada. Foi um ano onde teve poucas estreias de atores. Ou poucas primeiras indicações. Entendeu? Na verdade, foram 5 só. E essa categoria tem 2. O Jonathan Pryce está sendo indicado pela primeira vez.
2 papas.
E o Antônio Bandeiras está indicado pela primeira vez Dor também. Por Dor e Glória. É. O Adam Driver teve a primeira indicação ano passado pelo Infiltrado na Clã. O Joaquin Phoenix tá na 4ª. O Leonardo DiCaprio tá na 6ª ou 7ª. Mas ele ganhou pelo Regresso, há 3 anos atrás.
Gente, achei uma... Me ridículo aquele... o Leonardo DiCaprio aqui. Tipo, pra quê?
Eu sou suspeito, porque pra mim...
Adora, né?
Eu adoro ele e acho que ele tá incrível no filme.
Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a academia inteira... Adam Driver é ótimo, mas eu acho que a academia inteira quer dar pra ele, porque não tem explicação.
Quer dar pra quem?
Não, ele já ganhou.
Pro Adam Driver.
Não, o Adam Driver tá falando.
A academia quer dar.
Quer dar
a bunda. No
tudo. Não.
A bunda
de
ouro ficou entre o Adam Driver e o Joaquin Phoenix.
Sim,
e o Joaquin ganhou.
E o Joaquin ganhou. Eu acho que ele meio... Tipo, eu acho que são os favoritos. Se alguém tivesse que ganhar do Joaquin Phoenix, era o Adam Driver. Mas eu acho que essa altura do campeonato não tem possibilidade.
Cara,
mas
tem
o Adam
que
Driver
ver
ganhou,
filme,
não.
The Marriage Story, porque a Scarlett Johansson e o Adam Driver estão, tipo, muito foda.
Estão muito, muito foda.
E
muito
eu
foda.
Super Ai. Entendo a indicação do Adam Driver.
Eu vi hoje, mano. Filme,
mas o do ano passado.
Eu gosto dele no Infiltrado na Clã.
É muito triste.
Ah, tu me assinou demais.
Eu gosto, mas eu acho que não era necessariamente, tipo, preciso, né? Mas com certeza isso ajudou ele a ser indicado esse ano também, ter essa indicação prévia.
Uma vez que eu até falei, uma coisa que eu falei até com o Heitor no ano passado, que tipo, o Infiltrado na Clã, um filme sobre racismo, porrada de ator negro, e botaram o Adam Driver. Tipo, o único ator branco do filme, tipo isso.
Não, e todo mundo achava que o filho do Denzel Washington ia ser indicado e acabou que não foi, né? Foi indicado a várias coisas e não foi indicado ao Oscar.
Quem foi indicado foi o Adam Driver também, né?
Foi o Adam Driver que foi.
Ai, e sinceramente, eu vou ser muito criticado, mas eu acho que o Antônio Bandeiras tinha que levar.
Não, muita gente acha que o Antônio Bandeiras tinha que levar. Ele ganhou o prêmio de ator em Cannes, ganhou vários prêmios.
Eu acho que ele já tá na idade pra ele ganhar alguma coisa.
Ele nunca ganhou, acho que.
Não, a primeira indicação do
primeira
Antônio
indicação
isso.
dele.
Isso,
isso
indicação,
é inacreditável, né?
Sim.
É inacreditável isso e o cara arrasa e, tipo, sinceramente, eu acho que, não sei, talvez esse seja o papel da carreira dele.
Talvez.
Sabe?
Gente, eu achei Dor e Glória meio chato.
Ah, eu adorei Dor e Glória.
Eu gostei bastante.
Onde eu posso ter acesso a esses filmes, galera?
Meios ilegais.
alô, Marcos.
Não, gente, nós vamos assistir
Pirates Bay.
Olha deve só, assim que o Oscar passar,
deve estar no NetNow essas coisas.
CulturaComLegenda.com.br.
Podcasts mais famosos diriam.
Acho que eu tenho NetNow, sim.
Você não tem net?
Tenho Você tem a net? Internet.
Só o Virtua. Não, o Net, claro, da HD TV.
Gente, fazendo então, mexer pra net.
De repente tem no YouTube TV.
Mariana, vai na locadora mais perto da sua casa.
Isso, tá aluga o DVD. Blu-ray.
Blu-ray.
Vamos agora, melhor filme, Frank. Aí você acha que
passamos
leva quem?
Passamos de ator pra filme?
Parasita, né?
Quem dera, né? Eu gostaria muito
de Parasita. Amei Parasita.
Uma curiosidade sobre Parasita, gente. A gente tá vendo esses nomes que aparecem ali são os nomes dos produtores.
Que as pessoas não estão vendo, né?
Eu quero ler, pera aí.
Não, quero que você leia os nomes do Parasita. Não, quero que você leia os nomes do Parasita.
É esse mesmo.
Bong Joon-ho,
Kwang Sing-han.
Então, o segundo nome...
Kwang Sing, aí. Aí.
Esta pessoa está produzindo o primeiro filme dela, Parasita. É o primeiro filme que ela produziu na vida.
Mesmo,
foi
Frank.
Esse. Caralho, o arraso.
Talento, nome.
O lacre.
O lacre.
Caraca.
Mesmo.
Mas fala a curiosidade de Parasita, Frank.
É essa.
Ah, tá.
Uma era coisa essa. Que eu tenho
eu pensei parasita. Que fosse aquela outra curiosidade que você me contou. Qual? Naquela vez que a gente se encontrou lá. Pode falar aquelas curiosidades, que foi tudo criado, não sei o quê.
Ah, sim. Não, tipo, o filme tem uma indicação que pra mim
mas
era...
Mas pode ser spoiler, não? Se a gente contar isso, não. Pra quem não viu? Não? Então tá bom.
Eu não sei absolutamente nada do filme.
Então, o filme foi indicado a seis Oscars, um deles é o de direção de arte. Direção de arte e cenários, né? Tudo em Parasita foi construído pro filme. A casa foi construída pro filme.
Tudo.
A cidade, o bairro foi construído pro filme. E a casa pobre, a casa da família pobre foi construída pro filme também. Por quê, Francisco? Bom, quem viu Parasita sabe que em determinado momento acontece um temporal e surge uma enchente que meio que quase que destrói a casa da família pobre. Uhum. Um dos motivos para a construção de todo o cenário do filme, de toda a estrutura onde o filme acontece, é para que essa enchente fosse minimamente controlada, para que a direção, a realização, entendi, pudesse controlar o caminho. Ou seja, essa tempestade ela foi provocada e essa enchente minimamente controlada dentro daquele cenário. Uhum. Entendeu?
Mari, antes até de História de um Casamento, Parasita.
Cara, eu tô querendo muito ver, eu tava até falando
não,
aqui.
E Parasita off. Está no cinema ainda e eu acho que esse não sai tão cedo de cartaz. É. Ele entrou em cartaz há uns dois meses.
E ele tá
há tempão,
e tá tipo, eu tava até falando
é o tipo
que lá...
de filme que não sai de cartaz tão cedo no Brasil.
Lá perto da minha casa tem esse, um cinema cult, né? Parei só anime. Que ele é muito caro e aí eu tá passando
Rio de Janeiro,
Parasita
gente.
Lá há 50 anos já e não, ainda tá passando Parasita lá.
E vale,
eu não
vale a pena.
Eu não consegui assistir, eu queria muito.
Como eu não sei se ele vai ganhar o de melhor filme, tem alguma chance. Mas o de melhor filme internacional, ele com certeza já levou. Então...
Eu não vi ainda.
Que você não viu?
Queria ver se valia a pena. Adoráveis Mulheres e Jojo Rabbit.
Adoráveis Mulheres eu não curti muito.
Ah?
Tiago, eu não entendo esse negócio de você não curtir muito mais da B+.
Não, porque o filme é bom, é bem, na minha visão, né? Óbvio, né? Bem construído, bem interpretado, mas a história... Não me
prende você é machista, fala logo.
Eu sou, enfim. Olha aí. Você
não gosta de mulher com poder.
Você não
isso.
gosta dessa Orce.
Vou
da Mary desligar Strip.
Esse microfone. Olha aí.
Você viu a Hermione lá e falou, sai, sua fodida.
Ah, não, sei lá, cara. Eu achei meio, não sei. É bom, é bonito, é bem interpretado, mas a história não me cativou.
Porque você não é uma como, sacanagem, tô
como eu me acho, cativou a história de um casamento.
Eu não vi o filme, mas eu acho que poderia ser aqueles filmes que se não tivesse esse elenco caríssimo, talvez não tivesse.
É muito caro.
É muito caro esse elenco.
O que eu acho, o que eu tenho pra falar sobre Adoráveis Mulheres, é ao contrário, filme, né? Tem e tá fantástica. Eu falei, cara, tipo, a mulher é indicada por espirrar. Quando a mulher merece ser
indicada,
ela não é indicada.
É o caso do Leonardo DiCaprio. Ele, quando ganhou aquele Oscar lá, aquele filme tipo tá tipo, ok.
Não, essa pra mim é a pior indicação do Leonardo DiCaprio. Foi quando ele ganhou.
É Retorno, não é o nome do filme?
O Regresso.
Aquele
é
do urso, né?
É, o do urso.
Todo mundo se conhece como o filme do urso.
O urso tá melhor do que ele.
Esse, infelizmente, eu vi.
Eu acho bem ok.
Eu gostei do filme.
Achei um
categoria
ótimo.
Okay.
Tá bom, tá bom.
Eu gostei.
O que você achou do retrato do Adoráveis Mulheres? Eu acho do
entendi.
Tipo, reconheço os méritos.
Mas
vai
pelo Francisco e assista Adoráveis Mulheres.
E a Jojo Rabbit.
Então, o Jojo eu ainda não vi. É o único que eu não vi desses, porque
é
o único...
E você se diz...
Francisco!
Crítico de cinema.
Não, gente, deixa eu me justificar. É o único filme que não entrou em cartaz ainda no cinema.
E o Francisco não consome nada por meios ilegais.
Tá certíssimo.
Você não pegou o jatinho pra ele ali em Nova York, ver rapidinho e voltar?
Eu achava que chegava antes.
Ele tem festivais.
Maravilhoso. Não, então, tive oportunidade sim, porque o filme passou no Festival do Rio esse ano. Mas, tipo, era muita coisa pra ver. Inclusive, vários filmes do Oscar eu vi no festival. Adoráveis Mulheres eu vi no festival. O Escândalo eu vi no festival. O filme do Tom Hanks eu vi no festival.
Uma coisa que eu vi falando é que, tipo, a Scarlett Johansson tá nesse Jojo Rabbit e ela foi indicada como melhor atriz coadjuvante nesse, ela tem duas indicações. Sim. E tipo, não tem necessidade disso, tipo, as mesmas pessoas repetidas em várias categorias diferentes, sabe?
No BAFTA, que é o Oscar britânico, isso é mais bizarro, né? Porque tipo, a Scarlett Johansson teve duas indicações como protagonista, como coadjuvante, e a Margot Robbie teve duas indicações como coadjuvante em dois filmes diferentes na mesma categoria. Ou seja, ela tá concorrendo contra ela mesma.
Assim, não tem outra atriz no mundo.
Não falaram
e ela tem
que
mais chances,
de do BAFTA que eles iam rever.
Cara, isso. Mas olha só, não é a primeira vez que o BAFTA faz isso. Eu acho sempre um absurdo. Fosse quem fosse. Que fosse Fernanda Montenegro. Entendeu? Tipo. Não, e ela nem é britânica, cara.
Pois é, Margot Robbie são doidos, sabe organizar.
Bem
tô
louca.
Brincando aí, galera, se alguém entendeu? Tá ouvindo a gente aí.
É. Eu gosto da Margot Robbie, acho que ela tá. Tipo, o que ela faz no escândalo. Pra mim, e nada, é a mesma coisa. Não, entendo a não entendo a indicação dela. No Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que ela tá bem melhor. Mas também não acho que era algo que, tipo, ah, nossa, vamos indicar, porque senão estaremos cometendo um crime. Não acho que seja o caso também. Acho que é uma categoria de atriz coadjuvante, especificamente, onde o fato da Jennifer Lopez ter ficado de fora é muito mais evidente.
Uhum.
No resto, no quadro geral.
O pessoal cai muito em cima disso, em cima do Oscar, que, tipo, falta representatividade, né? E aí, tipo, esse ano tá muito isso evidente, né? Sim. Tipo, só tem gente cis branca, hétero, basicamente.
Outra curiosidade, tô vendo aqui antes que o Thiago mude o quadro, tipo, tem duas pessoas em melhor filme que estão indicadas duas vezes, né? Tipo, esse David Heyman, ele é produtor do História de um Casamento e do Era Uma Vez em Hollywood. E a Emma Tillinger Koskoff, ela é produtora do Irlandês e do Coringa.
Pode crer, né?
Entendeu?
É tudo cotadinha lá, é tudo cotada.
Ou seja, ela provavelmente vai subir, né?
Mas... Não, olha só, o engraçado é que pode nenhuma dessas quatro indicações virar prêmio, né? Porque o 1917 tem chance, é atualmente o favorito. O Parasita pode ganhar também. Eu acho que Era Uma Vez em Hollywood tem alguma chance, mas eu acho que hoje o favorito seria o 1917 ou o Parasita. Gente. Dá uma rasteira aí.
E esse rolê de quererem fazer um filme do Parasita... Do Parasita.
Virar uma série.
É, tipo, americanizado, inglês.
Ai, é menos mal, porque o Bong Joon-ho, ele tá envolvido. Então, o que que ele já declarou? A mim não interessa, mas o que que ele declarou? Que não vai ser um remake, que é um desdobramento daqueles eventos. Uhum. Então, a primeira história que eu tinha lido era... Só o Thiago que viu Parasita?
Eu e Caio.
Vocês também viram, né?
Ah, então.
Só a Mariana não viu.
Então, o que aconteceria? Essa série, aparentemente poderia desembocar? Ele tava querendo. Ele disse que ele queria ver novos eventos acontecidos naquela casa. Entendeu? Aquela casa ser palco de outras coisas que os eventos do Parasita refletiriam na vida de novos moradores daquela casa.
Um prólogo.
Um prólogo.
Isso aí tá parecendo americano querendo fazer dinheiro e o cara aceitando porque
provavelmente,
tá querendo.
Tipo, ele deve ter falado, tipo assim, olha, ok, eu aceito o dinheiro de vocês, mas vamos tentar não estragar o meu filme o menos possível, entendeu?
Porque assim,
E aí ele foi generoso, ele falando, eu tinha outras ideias, mas em duas horas eu não comportava todas. Uh-huh. Então talvez isso possa
isso
enfiar
é
um outro universo.
É uma possibilidade de sair algo bom.
É uma oportunidade dele mostrar mais o que ele queria. Sim. Né,
porque dá vontade de você ver outras coisas, o que mais aconteceu, desdobrar mais aquilo.
Vou ser muito criticado agora, mas sempre quando eu assisto filme coreano, eu tenho um problema que eu fico incomodado com o tempo. É sempre muito longo pra mim.
Você acha?
Geralmente é longo. E eu achei que o Parasita...
Eu
queria que tivesse terminado um pouquinho antes. Porque eu achei o final exagerado.
Eu tenho outras pessoas que concordam com você. Acho que tem gente que acha que queria que terminasse na festa. Não é isso?
Sem entregar
spoilers pra
Maria.
Nem pra quem tá ouvindo, né?
Pelo amor de Deus.
Porque, tipo, eu acho que ele teve necessidade de fazer um final mais redondinho pra dar uma explicação tintim por tintim de todo mundo. Só que não precisava, você poderia ter deixado no ar.
Ah, enquanto tem filme que não explica porra nenhuma e você fica com ódio.
Não sei,
tipo,
se você...
tempo da minha vida vendo
tentar traçar um paralelo com uma outra...
Não, é porque é muito
não paguei
explicadinho
pra isso.
O final.
Sim.
Muito explicadinho.
Então, eu tentar pegar o gancho disso, desse explicadinho, pra meio que inserir isso num contexto americano. Todo mundo aqui viu Bacurau?
Sim, eu, todo sim. mundo.
Vai assistir Bacurau.
A gente encheu o saco.
É. Então, essa semana, as pessoas vieram me perguntar quais são as chances de, num futuro, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, daqui no próximo filme, o Kleber Mendonça Filho chegar no patamar que o Bong Joon-ho tá, tipo, com um filme representativo. Porque muita gente comparou Bacurau com Parasita e Coringa, no sentido desses três filmes serem filmes sobre levantes de classe social. Entendeu?
Amo.
E a resposta que eu dei para as pessoas era o seguinte: o cinema, eu conheço outros filmes do Bong Joon-ho, não foi o primeiro que eu vi, o Parasita, já vi o Hospedeiro, já vi o Mother, inclusive vários deles estão na Netflix, gente. Quem quiser procurar, tem Okja, tem Expresso do Amanhã,
esse Okja,
o Hospedeiro.
O Expresso do Amanhã é dele também?
É dele também.
Eu gosto desse filme.
Esses três filmes tem na Netflix. Eu particularmente acho o Hospedeiro incrível. Acho o Hospedeiro incrível mesmo, um grande filme. E eu fui falar para as pessoas, eu falei, bom, eu tenho uma diferença básica entre o Kleber e o Bong, porque eu acho que o Kleber, ele é o
terceiro mundo,
não, os filmes, também por ser terceiro mundo, eu acho que são terceiro filmes que promovem um enfrentamento raivoso. Uhum. E o Bong, ele é um filme do... Ele faz filmes mais carinhosos, entendeu? Então, esse final, essa doçura que o final... Mesmo tristíssimo, isso que acontece... A forma como o filme se encerra, eu acho que ele passa uma mensagem de esperança que eu acho que não é a vibe do Kleber. O Kleber, ele é a favor muito daquilo ali, ó. Vamos pro tiro, porrada de bomba, vamos arrancar a cabeça. Vamos trazer o pau com cupim pra cima da mesa mesmo e vamos jogar. E é isso aí, eu vou te dar um câncer e acabou. Cara. Entendeu? Eu não sei dizer se um dia ele chega nesse lugar que eu acho que é muito mais acessível pro americano. Entendeu? Tipo, olha, é tudo muito fodido, estamos na merda, mas a gente tem esperança que as coisas vão terminar bem. O Kleber não é muito desse lugar, né?
Gente, mas é lógico, né? Tipo, não tem como comparar, tipo, a realidade de uma pessoa que faz, tipo, um filme, sei lá, como Bacurau, falando sobre, tipo, uma cidadezinha no Nordeste, sabe qual é, ameaçada. E, tipo, porra, um filme maluco coreano. Eu não sei, ele é, tipo, sei lá, da Coreia do Sul e tal. Tipo, sabe, é uma parada que não tem como comparar, gente. Não tem como comparar a nossa realidade brasileira com a realidade desse cara.
Por mais que essas duas pessoas...
A América Latina está sempre sendo boicotada.
Sim, sem dúvida. Eu acho que por mais que eles dois estejam até em lugares cada vez mais parecidos no sentido global, porque ambos estavam na mesma competição do mesmo festival, ambos levaram prêmios na mesma competição do mesmo festival, eu acho que ainda tenho uma aceitação maior pro cinema do Bong Joon-ho, entendeu? Tipo, ele... Bom, não é à toa, os dois filmes anteriores dele eram filmes com elenco norte-americano. Tanto o Expresso do Amanhã quanto o Okja eram filmes...
Tanto que eu não fazia ideia, entendeu? Assim,
com Tilda Swinton, com Jake Gyllenhaal...
Caralho,
com
tinha
Otávia Spencer,
tinha
ícone. Entendeu?
Pode crer.
E Francisco, você acha que com essa estreia do Bacurau agora lá fora... Que eu tava vendo uma discussão. Você acha que há a possibilidade dele ser indicado ano que vem ao Oscar?
Então, vamos lá, gente. No exemplo
mais... Esse foi o Caio que falou, tá?
Isso aí foi a pergunta da plateia.
Eu quase gritei. Mas ele tava falando...
Aparece que tu aplausa aqui.
Pergunta da plateia, tem que aplaudir.
A gente tá com os colaboradores aqui.
Será que... Eu sempre me pergunto se dá pra ouvir essas nessas palmas.
Dá.
Ai, que ótimo, amei.
Então, gente... Não quer falar mais nada não, plateia. Então, a lembrança óbvia... É o Cidade de Deus, que era o nosso filme selecionado, acho que de 2002, pro Oscar. Não foi... Era o filme mesmo, que não era o caso do Bacurau, né? Tipo, o Bacurau perdeu a vaga por A Vida Invisível. O Cidade de Deus era o nosso filme mesmo. Chegou lá, não conseguiu ser indicado. Ok, beijo. No ano seguinte, o filme teve 4 indicações nas categorias abertas, né? Foram direção, roteiro, fotografia e montagem. E as pessoas perguntam, por quê? Será que não tem? O Cidade de Deus, ele tinha uma máquina por trás dele, péssima, insidiosa e que tá presa, que é o Harvey Weinstein, mas que, de alguma forma, ajudou inúmeros filmes, inclusive Cidade de Deus, entendeu? Tipo, independente dos inúmeros méritos que Cidade de Deus tinha, e tinha mesmo, o filme foi super indicado, super alardeado e tal, e merecidamente, acho que é um grande filme, um dos grandes filmes da nossa história. Mas é um filme que também tinha uma ajuda da Miramax por trás, que era a distribuidora dele. A distribuidora do Parasita,
Bacurau.
Alto Falho, do Bacurau, é aqui no Lorber, que é uma distribuidora relativamente jovem, recente, que não tem uma tradição de espaço nesse sentido, entendeu? O filme vai ser lançado em março, o que demanda muito tempo. Ou seja, o que a gente tá falando aqui pra nós, pra us, que foi um filme que foi lançado em fevereiro, que teve 180 milhões de dólares de bilheteria e ainda assim não foi indicado a nada. É, eu tava comentando sobre isso, né, com as pessoas, eu falei, gente, seria legal se Bacurau tivesse a bilheteria de nós, né? Mas mesmo se a gente tivesse, ainda
arriscávamos assim, não ter estaríamos nenhuma lá.
Indicação, entendeu? Mas eu acho que foi o que eu comentei com as pessoas. Eu falei, mais importante do que se ser indicado a qualquer coisa é esse filme chegar nos cinemas americanos.
Qual, de todos os indicados, Francisco, qual filme você acha que faltou? Dos que estão aqui, qual você tiraria?
Eu tiraria o Ford vs Ferrari.
Eu acho que é o mais fraco, é assim, né?
Ele, na verdade, esse ano, o que dá pra chamar ele é de filme menos bom mesmo.
Eu acho que dava pra ter colocado Ford vs Ferrari em categorias técnicas.
E foi só onde ele tem... Olha que coisa bizarra. Eu nunca vi... Pra mim, é o caso mais bizarro. Tava comentando com o Thiago antes, na gravação do primeiro programa. Tipo, a gente já teve vezes no Oscar onde os filmes foram indicados... Duas vezes. Onde os filmes foram indicados a melhor filme e melhor roteiro. Apenas. Uhum. Foi Quatro Casamentos e um Funeral. E Um Homem Sério, dos irmãos Coen.
Ah, eu adorava O Homem Sério.
Eu amo O Homem Sério. Cara, eu entendo mais essa... ou seja, menos indicações e nessas duas categorias do que Ford vs Ferrari concorrer a filme, montagem e duas de som. Uhum. E são essas três categorias onde... As duas de som, ele provavelmente vai perder pra 1917 e só por causa de 1917... Porque o som do filme é muito foda. E o filme era o favorito até a estreia de 1917.
Aí, galera, montagem... dica do Francisco. Veja 1917
por
no cinema.
Por favor, eu quero muito assistir. Cinema. No cinema.
E montagem, o filme ainda tem chance de ganhar. Esse Oscar de montagem aí pra Ford vs Ferrari. Tem chance. É pequena? É. Mas a montagem do filme é muito boa.
Você tá dizendo que o Ford vs Ferrari não tem outras indicações além de melhor filme?
Eu acho que o filme passava muito bem com montagem. Gente.
Tipo, e entraria o quê?
No lugar dele? Cara, tipo, na minha opinião, não entraria nenhum dos que quase entraram. Provavelmente, o que chegou perto de entrar foi Dois Papas, foi O Escândalo, foi Entre Facas e Segredos.
Ah, eu vi também.
Entendeu? Facas e Segredos. Que cairia no mesmo caso do Quatro Casamentos e Funeral e do Homem Sério, concorreria a filme e roteiro, só porque ele teve a indicação de roteiro. O meu lugar, o que eu acho que faltou aí, faltou o Farol. Faltou o filme do
Vocês viram
o
Farol?
Era muito dele, era muito
um Farol é incrível.
Achou um porre?
Sério,
eu tô incomodado, eu achei bem
conceito.
Chato. A gente, a galera não gosta da bruxa e eu fiquei assim.
Eu gostei.
A bruxa eu gosto.
É maravilhoso.
A bruxa
eu
amei.
E a galera, bruxa é bom. A galera odeia esse filme, eu fiquei
Tem
assim.
Muita gente
que gosta. Então, eu acho Farol como se tentou ser a bruxa, mas ficou bem pior.
Eu acho que o Farol é um filme... Eu gosto muito do Farol.
Eu gostei muito também.
De vocês. Mas eu acho que é um filme bem mais radical que a bruxa.
Eu vou falar a minha opinião, talvez eu seja muito criticado. Eu acho que o Farol...
Você nunca será criticado, você falou isso várias vezes.
Olha só, qual o nome do podcast
que te critica?
Você vai ser cancelado.
Qual o nome do podcast que você participa?
É igual eu falar mal da Taylor Swift, você ganha haters. Aí, cara, o Farol, eu achei que ele não se preocupou com o público que quer ver um filme redondo. Ele quer trazer essa discussão pra fora. Ele quer que você procure entender a visão dele. E eu acho isso muito presunçoso.
Cara, eu li uma... Eu não estou te criticando, mas estou te criticando ao mesmo tempo. Porque eu li um comentário desse no Facebook e eu achei absurdo com isso. Do tipo, como assim o diretor precisa se preocupar com um público maior? Ele tem que fazer o filme dele, gente.
Eu acho que não precisa, mas eu acho que eu saí da...
Vocês acham que Parasita ele estava preocupado com o público?
Eu acho que sim, parece um filme caro,
o filme próprio finalzinho é todo explicadinho.
Tá explicadinho.
Eu não tô falando que o filme tem que ser explicadinho, mas, tipo assim, eu achei que ficou muito, tipo assim, surra de conceito, surra várias de coisas conceito. Que você não tá entendendo nada. É tipo assim, ai, quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, se fodeu. E aí, tipo assim.
Ah, isso eu não gosto muito
o
também.
O filme é preto e branco. Eu não sabia que era o mesmo diretor da Bruxa. E eu quando vi com o Heitor, falei. Cara, falei da Bruxa. Falei, cara, a Bruxa eu acho tão bem trabalhado as cores e tal, porque passa uma atmosfera e tal. E eu acho que você só botar um filtro preto e branco é uma solução. Merda, uma solução super simples que não requer nenhuma inteligência pra você sacar um bagulho.
Na verdade,
sabe?
Seria uma boa se você, tipo, jogasse com as sombras.
É, mas
e
não
tal,
faz sentido. Tipo, é só preto e branco.
Detalhe, tipo, a única indicação ao filme ao Oscar foi a indicação de fotografia.
Tipo, ele tá indicado em fotografia, Farol?
Eu achei muito presunçoso aqui. É preto e branco, quadrado. E, tipo, ele
Instagram.
É.
Instagram.
E ele, tipo, várias
você
referências.
Você não viu o vídeo do Francisco sobre o Farol? Explica não, tudo lá.
Não.
É verdade.
Vai lá, assine
vai
lá. Franco
várias
no YouTube.
Referências mitológicas.
E eu, sim,
Prometeu.
Ou seja, você pegou tudo.
Eu vi um vídeo no YouTube. Ah. A única coisa que eu gostei foi da sereia com bucetão. Eu achei incrível.
Sereia com bucetão também gostei.
Olha sereia com spoiler. Bucetão maravilhosa.
Olha só. Filho da mãe,
olha que louco. Eu fui ver esse. Chamei um amigo pra ver esse filme. E ele tava conhecendo uma menina.
Que ele levou também.
Aí a sereia menina com falou: não gosto de filme de terror.
Não gosto de sereia com bucetão.
Aí eu fui e falei, menino, é
pra
um,
que você vai levar
é um
essa
filme
menina?
De terror diferente. Não é um filme com matança, com
de fato,
braços
não é.
Voando, não. Matança. É uma coisa...
Matança. Uma trança.
Não, não é uma trança, é matança. Não é um filme assim, é um filme conceitual, um filme mais inteligente.
É um filme com um crepúsculo.
Aí ele, então tá, resolveu levar a menina. A menina... na cadeira, ela se jogava pro lado, ela botava a mão na frente. Ela...
Ai, porque gente, o filme vai fazer é uma nojento, terapia.
Né?
Sim.
É. Vários momentos.
Gente, seja, vai fazer uma terapia.
Ela tem problemas, né?
Não,
probleminha.
Ela não queria... olha só.
Ela não queria ver a sereia
com
bucetão.
A menina vem lá dos cafundós do Judas. Chega aqui.
Você falando
o
que as
menino
que
leva moram... ela.
Cara, mas
para...
essa gente que tem medo de filmes de terror, a gente vai fazer uma terapia. Que porra é essa? E aí a... o bicho vai vir puxar teu pé
não,
de noite.
Tipo assim,
arrepondo,
e ela foi achando, tá? Então vai ser só uma coisa que eu. Só um sustinho, né? Só
tu não fala isso, que ontem eu tava com medo antes de dormir.
Gente, eu tô falando...
Eu mandei um áudio falando que eu vi uma assombração. Ela falou, não vou ouvir, que eu vou ficar com medo. Vou
eu
me cagar
ouvi,
toda.
Você viu uma assombração?
Eu acho que eu vi, não sei.
Ah, meu Deus,
ele viu, ele viu metade de um corpo.
Não, eu vi
nossa,
uma pessoa na porta da cozinha.
Metade de uma pessoa, gente.
Não, e ela tinha sumido, ou seja, tava lá mesmo. Eu fui olhar, ela sumiu.
E acontece, cara, gente.
É que quando você foi procurar, você só viu a metade que não estava mais.
É, exatamente. Gente, então vamos falar...
Não, mas deixa
não?
eu falar um negócio do Farol.
Fala do Farol.
Quando eu terminei o Farol, eu só lembrei da Paola Carosella falando quando alguém entrega um prato pra ela e fala assim, isso aqui é um pudim desconstruído. Aí ela fala,
não vejo
ninguém
mais
come conceito.
Ninguém come conceito.
Cara,
gente, mas é uma possibilidade. Isso que vocês levantaram de tipo, ah. Que, mas olha só, e eu acho que é uma possibilidade que a academia abraçou totalmente. Porque eles só indicaram um filme em fotografia.
É, tipo,
mas, Francisco, entendeu? Sabe o que eu acho que o filme tinha mais potencial. Eu queria ver uma coisa mais lúdica, mais mitológica, seres e tal. E eu achei muito, tipo, psicológico. Dois caras brigando o tempo todo. Tipo...
E Robert Pattinson, o que você achou, Matheus?
Eu achei que ele tá foda. As atuações estão fodas.
Bela bunda.
O Robert Pattinson tá no Farol.
Nossa, parece
que é um tu não sabe de nada. Socorro,
não sabia, não.
Nem te conto.
Eu só queria ver porque eu vi, tipo, sinopse, tipo, ouvi falar. Só
ele está de... em preto e branco.
Eu sabia que era...
Ou seja...
Ah, agora que eu entendi o Crepúsculo.
É o Crepúsculo.
Cara,
o menino
mas
do Crepúsculo.
Essa bicha não tava fazendo Batman?
Ué,
não,
ele
vai começar a rodar ainda.
Multifacetado, ele fez
droga.
Crepúsculo.
É multifacetado.
Gente, mas o Robert Pattinson, tipo assim, ele faz filme bom, só que Crepúsculo, não sei o que
acabou
aconteceu.
Acabou com ele.
Gente,
ele
para tava... de falar mal de Crepúsculo.
Caralho.
Então para de falar mal de
me
Farol.
Me fala que você é, me fala que você é.
Viado.
Vai.
Me fala em voz alta.
Vamos pra cara. Categoria das lindas.
Das bonitas.
Melhor atriz, Francisco.
Então, gente, acho que Renê, tipo...
Caralho, Renê ainda existe, viado.
E vai ganhar, tipo assim... Com
caralho,
cavalos de... Não, ressuscitada, total. Ressuscitada.
a base do formol.
A cara dela não é mais a mesma, Júlia.
Deixa eu ver,
eu
vou até ver na internet. Tô chocada. Não, já tava esquisita.
Eu acho até que ela deu uma melhorada, gente. Nas premiações eu falei, olha, parece uma pessoa que eu conhecia, que era ela mesma.
O filme dela é o filme que você não viu ainda, né, Frank?
Não, o filme que eu não vi é o Harriet, o da Cynthia Erivo.
Mano, ah, agora não. Me explica essa
chave. O Jojo eu já vi.
Me explica aí essa
chave. Não, Jojo Rabbit.
Jojo Rabbit, é. Confundi.
Francisco, me explica essa Charlize Theron aí no escândalo. E ano passado, quando ela fez Tully, esquecida no
cagaram
escândalo.
Cagaram,
então. Tipo, você sabe que essa. Eu, toda vez que eu lembro que essa mulher tá na terceira indicação dela, o Oscar, só me dá vontade de arrancar os pentelhos. É, uma pessoa virou pra mim com essas indicações. Tô acreditando no Charlize Theron de novo. Eu falei, amor, a última indicação dela foi em 2006.
2006, assim, é mesmo?
Como assim de novo? Tem 13 anos a última vez
eu
que ela foi indicada.
Eu venero ela. Eu venero, vocês.
Não, tipo, essa era pra estar sendo, sei lá, a sexta e não a terceira indicação dela. É. Ela tava foda em Tully, ela tava foda em Mad Max.
Nossa,
ela tava
foda é
em Jovens Adultos, que eu amo de paixão.
Gente, acabei de ver que a Renée Zellweger se afastou da atuação porque ela estava com depressão.
Foi, falei isso no programa, irá ao ar.
Aí o que faz? Chamou ela pra fazer Judy Garland, que era uma pessoa que tinha o quê?
Depressão.
Não, então, esse é um dos gatilhos. Olha,
eu tenho gatilho.
Eu tenho gatilho de Renée Zellweger, porque ela tá usando isso nos discursos, entendeu? Fica muito óbvio que ela tá tentando chamar atenção pra algo que aconteceu há 60 anos atrás e que a indústria continua repetindo com atores ainda hoje.
Ah, eu quero ver esse filme hoje. Fiquei
caralho, a Renée e o Elton John estão muito biscoiteiros. Aí, galera.
Mas o Elton John é biscoiteiro aqui, espalhando meu ódio pra essa gay.
Mas
homofóbica.
Judy sacanagem. Já estreou?
Judy tá estreando. Hoje é dia 29, estreia amanhã.
Olha, então aí.
Ah, por isso que eu não sabia.
Vai correndo, gente.
Tá estreando amanhã, gente. Ah, mas olha só, tá em pré-estreia duas semanas já.
Ah, ok.
Eu já assisti.
Eu achei engraçado que tenha Nicole Kidman nesse filme do escândalo, né?
Ela foi indicada ao SEG. Ela foi indicada ao SEG de atriz coadjuvante, mas
você
o SEG
não
tava
gostou,
bem doidinho, cara.
Você não gostou do escândalo, mas ela tá bem.
A Charlize tá ótima. É a melhor coisa do filme
do
mesmo.
Do filme. Vale
gente,
por ela.
É uma tipo, o filme começa, tipo, tela preta ainda, quando a gente tá vendo os créditos, com a voz dela. Nossa, você é sabe que é a voz da Charlize, mas não... Mas sabe que tem alguma coisa errada. Ela fez todo um trabalho vocal diferenciado.
Eita,
porque
porra.
O escândalo, não sei se vocês sabem, a história lá do presidente da Fox News, que assediava sexualmente e moralmente e todos os tipos de assédio que ele cometia com as jornalistas do canal.
Uhum.
E a Charlize, ela faz uma mulher real. Era a Megyn Kelly, que era uma apresentadora, era a âncora de um telejornal. Que era uma pessoa hiper polêmica. Uma das coisas que é... Das poucas coisas que mostram dela no filme, ela questionando a validade de um Papai Noel negro. Como assim, gente? Papai Noel negro? Papai Noel são brancos. Como assim? Essa mulher era mega bizarra. Tipo assim, suave.
O Papai Noel
suave,
existe,
ela chamava ela de bizarra. Entendeu? E o filme, uma das muitas críticas que o filme recebeu é que, tipo, independente do que aconteceu com essas mulheres, com essas pessoas, eles estavam na Fox, que é uma emissora super escrota.
Sim.
Com âncoras escrotos. Uhum. Entendeu? Tipo, e a Megyn Kelly era... Estava nesse lugar de, tipo, Xerazade, pessoa... Era.
Xerazade,
ela era comparada com a Xerazade muito.
Ah, agora mudou? Xerazade?
Aham. Ela é a esquerdinha agora.
Não, então. E aí, é tá meio bem. Que aconteceu com a Megyn Kelly, entendeu? Tipo, quando ela veio a público dizer que, sim, na juventude, ela foi uma das mulheres que foi assediada por esse homem, o Roger Ailes, ela mudou. A visão pública, da opinião pública com ela mudou. Entendeu? E ela tá... O filme tá indicado em 3 Oscars, né? A Charlize, a Margot Robbie e a maquiagem, que vai ser o Oscar do filme. O filme vai ganhar esse Oscar de maquiagem.
Olha ele. Certeza.
É, não, porque
tem
é muito
coisa
favorito.
Que é muito cotada.
É muito favorito.
E
é só vocês pegarem as fotos da Charlize no filme, ela tá irreconhecível. Eles mudaram todas as feições do rosto dela.
A Charlize é foda mesmo, ela sempre faz isso.
E...
Charlize, tu é pica.
E ela tá muito incrível. Pra mim, tipo, se não fosse a Renée, seria ela a vencedora.
E como é que fala o nome dessa menina aí? Saoirse Ronan.
Nunca
conheci.
Saoirse
Ronan.
Eu amo ela, gente.
Quarta indicação com 25 anos. Quem
filha da... Cara, eu odeio essa gente
jovem. É só ela, não é, cara.
Caralho, Glória Groove fez 25 anos um dia desse, mano. Que ódio.
Eu vi, foi ela.
Que ódio, meu Deus.
Foi dia,
que
sei lá, dia 18.
É, ela, e ela conseguiu alcançar o recorde da Jennifer Lawrence, que também teve 4 indicações com 25 anos.
Ai, sabe o que eu acho sobre ela? Eu acho que tem um hype gigantesco em cima dela, ó.
A Jennifer Lawrence teve 4 indicações, ganhou no segundo. A Saoirse ainda não ganhou. As pessoas estão comparando a Saoirse muito mais à Kate Winslet, que ganhou na 6ª indicação. E com uma... a Kate Winslet, ela é muito mais uma grande atriz do que uma grande estrela, como a Jennifer Lawrence acabou se revelando. E a Saoirse, todo mundo sabe como ela é foda. Entendeu?
Não, e o que eu acho que fica acontecendo com ela é que, por exemplo, a menina não para de trabalhar, ela tá uma máquina de trabalhar. Aí eu imagino que ela deve ter uma assessoria que eles pegam assim os 5 roteiros que a galera dá de proposta pra ela. Aí eles ficam assim, qual que vai pro Oscar? Aí eles ficam tipo fazendo Game of Thrones assim pra ver qual que ela vai ser indicada. Aí vão e lançam a menina. A menina daqui a pouco, gente, essa menina vai estar dando surto aí da cabeça, porque ela não para de trabalhar.
Vai ser a nova Britney.
O mais legal é que
vai raspar a cabeça e quebrar um carro.
Da diferente da Jennifer Lawrence, as 4 indicações ao Oscar da Saoirse Ronan foram por filmes que estavam indicados ao Oscar de melhor filme.
É que eu fico imaginando gente.
Ou
que
seja, tem... ela tava em projetos foda.
É, né? Exatamente. Eu fico imaginando gente que deve ter uma carreira bem encaminhada, mas não tem uma assessoria tão boa quanto a dela, que deve olhar e falar assim: caralho. Tipo, Emma Watson.
Sim.
A galera que cuida da Emma Watson deve ficar assim:
gente,
meu Deus,
mas ela já fez aquele filme de vampiro que tem na Netflix, que é cagadinho.
Não, ela teve um
ela
filme.
Ela fez um filme da Stephanie cagados. Meyer. Que é a autora de Crepúsculo.
Mas foi antes do hospedeira. Hype. Foi antes do hype.
Sim, cara. A Hospedeira. A Hospedeira era tipo o pior filme daquele ano. Fácil, assim, fácil.
Framboesa, azar.
Mas é que eu fico imaginando, tipo, a galera que cuida da Emma Watson deve ficar desesperada.
Caralho, o que eu faço dar, pra ser essa...
Eu quero ser a... Eu quero ser essa Orsay.
E Cíntia...
Seja lá como se diz.
Então, tipo, as estreantes daí da categoria são Cíntia Erivo, que ano passado teve um hype naquele Viúvas, da Viola Davis, uhum, né? Ela tava no Viúvas, mas ela era coadjuvante.
Ela era qual viúva?
Ela era a motorista. Ela era a motorista que elas conhecem depois, só precisamos de alguém pra dirigir o carro pra fuga. Ela é a que parece.
Gente, como é que a Rihanna não foi indicada com esse filme?
Com o papel de bola 9.
Não, gente, vocês estão confundindo Viúvas com a 8 Mulheres e um Segredo.
Ah, é verdade.
Eu tava pensando na Rihanna.
Mas eu adorei a associação.
Adorei também, porque é isso aí mesmo. Atirou no que viu, acertou no que não viu. E a Scarlett Johansson também teve...
Maravilhosa.
Nunca tinha sido indicada e esse ano foi indicado 2 vezes pela primeira vez.
Ah, nunca tinha sido indicada?
Nunca tinha sido indicada.
Que isso? Como assim?
Nem pelo aquele filme lá do Ménage à Trois.
Você acha, Frank, quem ganha aqui?
A Renée. Tipo, além de tudo, ela tá fazendo Judy Garland, né, gente? Não é qualquer pessoa.
Mas, sinceramente...
O Oscar chora.
Falando do, filme da Judy agora, porque eu vi. Eu achei que eles pegaram e fizeram umas cafunices desnecessárias. Os backgrounds estão tipo assim, meu Deus, a Judy Garland não comia um hambúrguer.
Não, cara, eu acho bizarro, porque, tipo, eles reduzem a Judy Garland a uma mulher fodida.
Tipo
ela
assim,
era uma grande
assim,
estrela do cinema.
Ela era foda.
Que, tipo, era uma grande estrela, gente. Tipo, era uma mulher que fez. Estourou com o Mágico de Oz com 17 anos, 18
cantava
anos.
Para um caralho.
Ai, meu Deus,
e no filme você só vê ela, tipo, uma pessoa extremamente amarga, causadora de problemas, entendeu? Uma pessoa que não leva solução pros outros, só leva problema. E totalmente viciada, totalmente
grande
drogada, entendeu? É uma fudidaça,
cara,
entendeu? E eu acho que é extremamente desrespeitoso o que o filme faz com ela, com a figura da Judy Garland.
Eu achei...
É óbvio que isso, pra uma atriz, é um
gente,
trato
como é que
feito.
A Judy vai ficar vendo esse filme?
Quê?
Como Morta. É que a Judy vai ficar?
Se revirando muito.
Sim, sim. Por isso que, ó, a Liza tá bem calada.
É, isso que eu ia falar.
Liza tá bem muda. E eu falei, tipo, há uns 3 meses atrás, eu falei, ah, já tô vendo tudo, gente. A Renée e a Liza chegando juntas nos tapetes vermelhos.
Nada, eu achei até que eles...
Ela achou, deve ter achado o ano.
Eles tiveram que diminuir muito a Liza Minnelli no filme, porque eu pensei, cara, a Liza Minnelli é uma pessoa gigante.
Sim.
E se forem falar da Judy Garland, não tem que falar de Liza Minnelli. Aí eu acho que eles ficaram com medo, botaram a Liza assim, tipo, 2 minutos.
É, tipo, muito rápido.
É muito rápido. E a menina nem se parece com a Liza. É tipo, nada a ver.
E acho que a Liza tá sendo super super respeitosa. Porque o que acontece? O Green Book, que foi o vencedor, uhum, aquele maravilhoso, só que
adorou,
não vencedor, né? Do Oscar, do melhor, todo mundo melhor filme do ano passado. Ele foi um filme que ganhou o Oscar a despeito da família do músico, sim, negro, ter passado a temporada inteira falando que aquilo estava tudo errado, aquilo era cagado, aquilo, uhum, era uma merda, aquilo estava ruim e tal. A Liza, ó.
Ih, mas esse filme do Elton John também, a bem família caladinha dele tá... Eu vi que, tipo, o irmão dele ficou reclamando.
Mas pelo visto tá o irmão, né? Porque o Elton John tá, tipo, de boa.
Isso é mérito do Elton John, porque ele quis tudo exatamente como tá. Ele acompanhou o
Elton John. Não, então, Elton John é um dos produtores do filme. Ele ficou puto com o Elton John, entendeu? Tipo, falou, cara, nada a ver, não era assim, não. E tal.
Cara, o Elton John é tão bicha biscoiteira que ele quis preparar a biografia dele antes dele morrer. Eu quero assim, ó.
E é, meu pai. E é por isso que, tipo, ao diferente do Bohemian Rhapsody, o filme só teve
vem indicação. Qual o seu problema com o Bohemian Rhapsody? Todos. Eu tô aqui tentando entender.
Todos, gente.
Eu gostei também.
Não, eu teve momentos que eu senti uma estranheza no meu coração, mas fiquei de boa. Aí eu dei uma emocionada no final, porque, né, eu sou
gente,
bem...
emociona,
aquela
tipo,
cena maneirona.
Não, chorar, o Francisco chorou o filme
chorar,
inteiro.
Gente, tipo, eu falo, conto nos dedos, sei lá, de todas as mãos daqui junto aqui, os filmes ruins que eu chorei.
Ah, eu sou, entendeu, essa pessoa também.
Eu chorei no filme
eu
Crente.
Eu me entrego.
Olha isso.
Você viu chorou.
O filme Crente?
Eu tô na metade dele. E eu já
por
chorei.
Que é tão emocionante que você parou?
Porque... Ah, é, posso dar spoiler? Crente, ninguém vai ver, né?
Tá,
posso dar spoiler? Alguém quer ver o um filme Crente?
Pode. Olha só, pode ter um ouvinte aí que a gente tá desrespeitando a religião. Mentira, a gente não tá desrespeitando a sua religião. Só...
Ele é crente.
Tá falando que o filme é
o
crente.
O menino cai num lago. Ele
não,
fica...
mas ele pode querer ver isso que eu tô falando.
Não, tá. Ele vê depois.
Ó, qualquer coisa pula um pouco aí. Mas...
É zoada, a Sessão da Tarde Milagrosa.
Sessão da Tarde Milagrosa.
Não, breve, em todas as sessões da tarde da vida esse filme, né?
Não, é.
Ah, é que nem todos aqueles filmes
de parece filme de cachorro. Não tem como não chorar. O menino cai no lago, fica 20 minutos afogado. Aí isso praticamente tá morto. Isso. Aí a mãe dele começa a chorar em cima do corpo. Os médicos já desistiram. O menino volta a ter pulso.
Ah, para. Não, não vou nem
o
ver.
O menino volta a ter
pulso. Mas ela estava chorando e pedindo.
Eu chorei com
o desespero
da mulher.
Lógico, porque se o crente chora, ele já tá pedindo a Deus.
E,
agora,
a atriz,
se tu não é
que
crente,
é a mãe,
teu filho vai morrer.
Que é a intérprete da canção que tá indicada ao Oscar. Ela que canta mesmo.
Ela que canta. Cara, é,
é
a atriz,
Papito,
de,
né?
É aquela atriz de This Is Us.
É a Chrissy Metz.
E o menino é o Papito.
Qual o nome do filme? Crente?
O Superação.
O Papito, Superação, do One Day at a Time.
É, e tem o Papito do One Day at a Time.
Ai, eu ainda não vi essa. Eu tenho que ver essa série. Aqui.
Vamos então pra ator
Papito
coadjuvante?
Morre.
Vamos.
Ator coadjuvante,
essa
Frank.
Categoria as pessoas viraram e falaram assim, nossa, que anos 90, né? Eu falei, pois é.
É, tá ridículo. Não, agora a gente tem
o
que dar.
O Brad Pitt eu gostei no filme.
Não, então, o Brad Pitt é a única pessoa que... foi indicada nesta década e na década passada. Todas as outras... Tipo assim, a última pessoa que tinha sido indicada aí antes do Brad Pitt era o Tom Hanks, há 19 anos
por
atrás.
Por qual filme? Gente,
pelo Náufrago. Foi a última indicação dele.
Gente, para tudo. Vamos narrar, porque quem tá ouvindo não sabe que tá tão anos
90.
Assim.
A gente tem que ler ali, gente.
Não, Anthony Hopkins, Brad Pitt... Joey, sei lá quem.
Joe Pass.
Al Pacino e Tom Hanks, gente. Isso tá muito...
Acho que Al Pacino ganha, não, Frank?
Não, é o Brad Pitt.
É o Brad Pitt?
Ah, é o Brad Pitt tomando.
É, o Brad Pitt é favoritíssimo, tá, entendeu? Tipo, tem nem não tem nem competição pra ele.
Eu entendi.
Até
a
porque o que acontece? Todos os outros quatro já têm Oscars. Brad Pitt só tem Oscar como produtor, não tem Oscar de atuação. Então vai ser o primeiro Oscar dele.
Gente,
como
achei
ator.
O irlandês um porre.
Eu também. Não consegui ver também, porque não me apeteceu minimamente.
É um
filme de um monte de homem velho fazendo coisa.
Eu achei muito chato.
Mas homem velho não faz coisas?
Não quero saber.
Ah, não quero saber.
Gangster. Ah, por isso que a Mariana vai gostar de adorar.
Eles fazem, só não quero saber.
Tô nem aí.
Já deu máfia, cancela.
Eu não gosto de filme de máfia.
Gente, eu nunca vi nem o Poderoso Chefão. Pra vocês verem como é que eu tô, como que eu tô.
Meu saco pra máfia já deu.
Ah, cara, assim, é muito difícil. O irlandês já assisti, eu gostei.
Falaram que dá
mas
pra assistir
ele...
partes,
eu
aí
assisti,
eu pensei.
A gente assistiu uma vez só, não assistiu? Uma vez só, mas
caralho,
tipo assim.
Vocês estão com
eu falei, caramba.
Gente, para que vocês todos já maratonaram série aqui.
É. Derrubou aí
toda
a temporada. Eu assisti duas temporadas de Anne with Annie. Tipo
aí.
Ontem. Tá ligado? Eu tô falando isso.
Eu tô imaginando o Caio e o Thiago levantando depois de terminar o irlandês, as costas suadas.
Não, eu ficava sentado, eu ficava deitado.
Amor,
gente, eu vi no cinema.
Vontade de ficar em pé.
Eu vi no cinema, o Thiago podia ir pegar uma
garoto,
bebida, não
Netflix,
foi
não. Garoto, tem Netflix, tu vai ver no cinema, por quê? Tô zoando.
Porque foi pro cinema antes da Netflix.
Sinceramente,
e você
falar.
Se diz crítico de você realmente é, então.
Realmente você é.
Eu vi um uma hora de irlandês. Eu vi uma hora de irlandês e parei porque eu tava satisfeito. Aí, a única coisa que eu lembrei...
Sabe que tem mais 3 horas.
É. Ou seja, ele não viu nem o Apatino.
Ele não
viu nada. Nem o Apatino.
Apareceu o Apatino. Apareceu.
Ele tá no filme.
Apareceu.
E o que eu levei pra minha vida foi a melancia com bebida alcoólica.
É, eu só gostei.
Isso eu levei
que
pra
minha vida. Que isso? Trote, fal, FRJ.
Um negócio que a gente bebia em qualquer...
Na Lapa. Lapa. A gente bebia na Lapa.
Amado, tu nunca bebeu olha, isso. Trote,
Francisco.
Fal,
Francisco, essa juventude de
é
hoje
verdade,
perdeu, ó.
Gente, vocês encheram melancia com vodka?
Não, era gente, isso já tava lá pra pessoas...
Era picolé de frutas, vendido na Lapa.
Ah, não, isso sim, eu tô falando fazer igual no filme.
Gente, mas a melancia foi tudo, eu quero muito. Encheu uma melancia de vodka.
É o que eles faziam,
vodka.
Que eu não vi, né?
É que eles não podiam assim, beber na frente do cara.
Eles furavam uma melancia e
enfiam
uma vodka, a garrafa dentro da melancia.
Isso aí.
E comia
gente,
melancia.
Fica top, sim. Tá?
Fica top. Vocês.
Top hand. Pode passar, Frank?
Pode.
Atriz coadjuvante.
Eu acho meio flopada essa categoria, porque vamos não ler, tem Jennifer Lopez.
Lê aí, Francisco.
Vamos lá, Kat Bates. A única... essa é a quarta indicação dela. A primeira indicação dela foi o Oscar dela, que foi pelo Louco Obsessão.
Louco Obsessão.
Filmaço, suspense. Tipo, raras vezes, tipo assim, suspense, premia. É isso aí, tipo, filme do Stephen King, literalmente mesmo.
Ah, é aquele da mulher que mantém o escritor.
É ela mesma. A Kat Bates
é
ela mesma.
Eu tenho um probleminha com filme
de Stephen
King.
Gatilho. Caralho, eu amo,
velho. Gatilho, para, gente.
Ela tá foda, a Kat Bates ganhou o Oscar lá. Gatilho.
É isso, é muito bonito.
É. Hashtag gatilho.
Esse filme é bom, Frank? O caso Richard Jewell?
Ah, eu gostei muito. Tá no cinema, é bem legal. Filme do Clint Eastwood, muito bom. Filme baseado numa história real. E a Kat Bates faz a mãe do protagonista. A Margot Robbie, ela tá no Escândalo. Segunda indicação dela, a primeira foi pelo Eutônia, né? Que ela tá maravilhosa.
Eutônia maravilhosa. Tá mano, filme tá espetacular.
Não, mas nesse filme ela não tá arrasando tanto, não.
É porque o Escândalo não é bom, né?
É, o filme não é grande coisa.
Ela foi
coisa.
Indicada pelo Tony?
Foi.
Foi, não, né? Mas não ganhou.
Não, perdeu pra Frances McDormand no 3 Anúncios para um Crime.
Que o Francisco adora.
Eu gosto do filme.
Ele não
eu gosto da Frances.
Foi roubado.
O filme eu acho bem xoxadinho.
E a Scarlett?
Scarlett, segunda indicação no ano, né, pelo Jojo Rabbit. Ela faz basicamente... Quer dizer, eu não vi o filme ainda. Mas ela deve fazer mais ou menos o que a Kat Bates faz. Porque ela também é a mãe do protagonista no filme. Ela é a mãe do próprio Jojo Rabbit. A Florence Pugh é a menina que surgiu há 2 anos atrás no Lady Macbeth. Que ela tava fantástica no Lady Macbeth. E esse ano bombou no Midsommar. Né, ela é a protagonista do Midsommar.
É uma menina lourinha.
Sim, que mata um,
nossa,
mata geral.
Nossa, achei que fosse a Florence quando eu vi, assim.
Gente, essa menina é tão garota X, eu acho ela tão... Ela é tão boa, assim.
É, não, eu acho que ela daqui pra frente deslancha a carreira dela.
Porque eu achei ela muito inexpressiva, não achei nada demais, assim, mas... Se
no,
gostaram...
No Midsommar? É. Ela, as pessoas foram bem...
Eu acho que eu não gostei de Midsommar.
Eu não
de
gosto
de
Midsommar,
geral.
É isso.
Eu adorei Midsommar.
Não, eu gosto dela. Do Midsommar eu não gosto. Gosto mais dela no Midsommar do
eu
que do
Midsommar. Eu gostei dela no Midsommar.
Sei lá, não consegui analisar a interpretação dela como, nossa, a garota arrasou. Achei qualquer coisa.
Eu não gostava muito da personagem. Mas a atuação tava boa.
Porque sabe por quê? Eu já tava com raiva da personagem desde o começo. Porque eu tava assim, essa garota raiva. É burra. Por que que ela vai no
E aí no final você percebeu que na verdade ela tava lá, tipo, comendo, tipo,
ela
mineira,
tava,
né?
pelas beiradas.
Mineira, pelas beiradas.
Aí eu tava assim, gente, eu já tava com raiva da personagem. Não tem como achar que a atriz é boa com raiva
as pessoas jogando das
gente,
pedras.
Só tem as mina loura, né? Tudo mina loura.
É, esse é o problema.
Esse é o problema, né?
É assim, Tcherivo tá lá, pessoa única
e
lá.
É a única
atriz.
Que...
E Mariana, diretor mulher, cadê? Cadê, diretor?
Ganhou um grande beijo.
Não
também.
Foi ano passado que era uma mulher apresentando o Oscar, ela virou e falou: ah, agora vamos todos com.
Natalie Portman.
The Male Nominees.
The Male Nominees, era.
Não, e rola também que, tipo. Teve aquele Oscar, o Oscar do Moonlight, que foi a passada de pano, a galera, vamos lá celebrar.
Sim,
nossa,
sim.
Foi mó passada de pano.
Aquilo ali.
Aí agora já passamos o pano, pode continuar.
Ano passado teve Roma.
E ano passado tinha pessoas mais negras. Tinham mais negros do que esse ano também.
Esse ano eles já fizeram uma cota, tá de boa.
Ano passado tinha Pantera Negra.
Já estão felizes, já estão felizes.
Infiltrado na clã de cra.
Vamos lembrar.
Esse ano, foda-se, ano passado já
surgiu. Gente, vamos lembrar que a gente tá vendo uma onda fascista.
Esse ano só tem uma pessoa negra indicada e nenhum filme de temática negra indicado.
Gente, onda fascista no mundo, é isso.
Mas eles acharam que estavam fazendo a substituição pelos coreanos, estava tudo de boa.
Atendeu e a Laura Dern.
E a Laura Dern, que é a favorita, né? Tipo...
Tem que ganhar, eu acho.
Ela já concorreu alguma...
Ela concorreu essa década pelo Livre, que era aquele filme da Reese Witherspoon, que sai de mochileira. Ela era a mãe da Reese.
Mochileira.
No... Isso eu não vi,
ela
não.
Concorreu como coadjuvante também.
Ela faz que papel no História de um Casamento?
Ela é advogada.
Sinceramente, eu tô achando que...
Majerherese.
Ela faz Big Little Lies.
Ela é a Renara, maravilhosa.
Ela é maravilhosa, ela é uma ótima atriz, mas eu tô achando que ela tá ficando numa caixinha. As pessoas estão botando ela pra fazer uma coisa que é muito parecida com a outra.
A mesma coisa.
O que eu acho dessa categoria específica nessa década? É, a Laura Dern é a quinta pessoa praticamente seguida que eu vejo uma tendência, né? Foi premiada a Patrícia Arquette... Depois foi premiada a Viola Davis, depois foi premiada a Alison Janney, e ano passado foi premiada a Regina King, que são todas mulheres que têm carreiras extraordinárias na televisão e que estão sendo premiadas no cinema.
Regina King era aquela da Se a Rua Bale Falasse.
Isso.
Eu não tava torcendo pra ela, não. Era pra outra pessoa, não me lembro quem.
Era, eu também não torcia porque eu não gostava especificamente daquela interpretação. Mas ela ganhou ela chegou no Oscar igual a Laura Dern. Tipo, só vou lá buscar, porque já sei que é meu mesmo.
Ela faz aquela série do Watchmen, não é? Ela,
ela ganhou o Critics' Choice de melhor atriz pelo Watchmen. E ela tem, tipo, inúmeros Emmys. Tipo, ganha Emmy como respira. Entendeu? Uhum. Quando merece, quando não merece.
A Glenn Close não trabalhou esse ano, não?
De fato, não trabalhou.
Mas... Férias.
É um ano sabático.
Não, esse ano, 2019, ela só trabalhou. Ela rodou uns 4 filmes. E ela, ano que vem, tá pronta pra... Tá...
Todo dia. Eu sendo humilhada nesse lugar.
Mariana limpando o ouvido.
Eu tava aqui viajando.
Ela tava viajando por minutos, cara.
Mas retomando a coitada da Glenn Close, foi xoxada até no podcast, gente. A Glenn Close, ano que vem, tem chance de ser indicada tanto como protagonista como coadjuvante.
Cara, eu acho que quando o Oscar for dar alguma coisa pra Glenn Close, tinha que ser um momento, assim, tipo, de todo mundo aplaudindo de pé.
Eu acho que vai ser.
Cair papel picado.
Papel picado. Aí aparece o logo do Show do Milhão atrás, sei lá, alguma coisa nesse nível, porque.
Vai ser um show,
não. Estão criando uma áurea nesse momento.
Então, ela...
Leonardo DiCaprio deu certo.
Foi tipo ele.
Não, então, ela já é a pessoa viva com o maior número de indicações sem Oscar, né? Ela já é.
Ai, que ódio!
Rainha do flop.
Pra mim, ela já tá no nível de começar a votar na academia, sabe? Tipo, e não chega.
A Denise Fraga vota no Oscar?
Não é Denise Fraga.
Ui?
Denise Fraga?
Ui? Nossa!
Porque a Sônia Braga.
A Sônia Braga.
A Sônia Braga vota, Denise, o Kleber Mendonça vota, o Walter Salles vota, o Fernando Meirelles vota.
Como que você... ganha então, esse
você manda um e-mail?
Sendo então, foda.
Na minha,
Frank, por que, que você não participa?
Então, porque crítico não vota.
Ah, não vota.
Crítico só reclama. Saca.
Crítico é lixo.
Eu amo.
Crítico é lixo.
Não, eu amo. Crítico eu é acho lixo. Foda. Tá certíssimo, é isso aí.
Não, então, é isso. Crítico não vota. Quem vota são os profissionais da indústria mesmo.
Que fazem filme mesmo.
Diretores, roteiristas, atores e tal.
E a Denise Fraga, quer dizer, a Sônia Braga.
Não vota, enfim. Não. O que que acontece? Na minha concepção... Eles, na verdade, são mais justos do que eu. Eu achava que as pessoas deveriam se tornar votantes assim que se tornassem indicadas. Mas não. Anualmente, existe um chamado de... Que há uns 5 anos se tornou uma tradição de ultrapassar os 700 nomes de pessoas. Caramba. Anualmente são chamados para fazer parte da academia.
E eles é que escolhem essas pessoas.
Sim. E por... Bom... Eles estão procurando uma diversidade e por isso estão chamando cada vez mais pessoas de outros países.
Uhum.
E eu acho que também, depois de 5 anos você chamando mais 700 pessoas, acabaram os americanos, eu acho mesmo.
Entendeu? Você acha que isso
você
influenciou?
Tem que chamar. É isso, tipo, a gente tá rindo aqui, mas Jack Chan, Jet Li, isso tudo é votante da academia.
Caralho.
Ai, que medo.
Mas você acha que isso influenciou os papas e Democracia em Vertigem entrar no Oscar?
Então, uma outra coisa que tem acontecido com frequência. A categoria de documentário esse ano é uma categoria que de americano só tem um filme que é americano. Dois são sírios, um é brasileiro e um é macedônio. Inclusive, ele está indicado como documentário e como filme estrangeiro. Que é a primeira vez na história que isso acontece. Entendeu? Um filme, um documentário concorre em outra categoria, em filme estrangeiro também ao mesmo tempo. Inclusive, ele é o favorito a documentário justamente por causa disso. Cara, que é o Honeyland. Aí, passou, Thiago. Aqui, é isso aí.
Isso.
Forzama e o The Cave são filmes sírios. Inclusive, uma dessas três pessoas aí, o visto dela foi negado. Não vai poder ir pra festa.
Ai, tá vendo essa merda desse lugar, mano?
E, caralho, não vou beber de graça.
E, obviamente, o único filme desses aí que é americano é o American Factory, né?
Que é do produtor do Obama. Que
é
o da Netflix.
É um filme... não é produção. Eles meio que estão divulgando. Fazendo trabalho de divulgação. Então, é isso. O Honeyland, que é o filme de cima do American Factory, da listinha aí, é o rival do American Factory. São os favoritos, entendeu?
Ah, é?
Mas a verdade é que só o Democracia não tem chance de ganhar. Porque os dois filmes sírios têm muitas chances também.
Poxa, Petra. Bebo tua cerveja sempre que dá.
Mas o lance, gente, tipo assim, é um filme político sobre a situação de um país na América Latina.
Vocês então, acreditam?
Acho que a indicação desse filme já é... fora do comum.
Pra gente aqui, ela representa muita coisa.
Vocês acreditam que uma vez eu tava bebendo cerveja, a gente tava bebendo Petra. Aí ele postou na história, eu acho, marcou ela. Ela curtiu.
Ai, que fofo.
Mentira.
Imagina que isso não devem fazer diariamente.
Toda hora, né?
Toda hora ela não deve aguentar mais.
Inclusive, os três, não só a Democracia em Vertigem, tá na Netflix, como o Homem e a Gaivota e o Helena, que são os filmes anteriores dela, estão na Netflix também. O American Factory também é uma produção Netflix também.
Também
na
já
Netflix.
Tudo tá disponível.
Cara, o Democracia em Vertigem e o American Factory.
Tá.
Honeyland tem pra pagar, tem nos streamings pagos. O Forzama e o The Cave ainda não.
Então, não tem como ver.
Isso acontece todo ano.
Não tem.
Todo ano a categoria de documentário
é xoxada.
E
filme estrangeiro?
Filme estrangeiro é impossível você achar as coisas.
Filme estrangeiro. Tem três filmes que já rodaram.
Vamos pra
né?
Filme
o Parasita,
estrangeiro aí, ó.
Os Miseráveis acabou de estrear. O Dor e Glória, todo mundo viu, que é o filme do Almodóvar. O Honeyland é o filme que tá indicado também, é filme estrangeiro. E esse Bozechalo. É o candidato da Polônia, chama Corpus Christi, na verdade, olha o título, super sugestivo. E é um filme, entre aspas, eu acho que é um filme que deve ser de deboche, porque foi muito elogiado. Mas a trama do filme, ele é
Porta dos Fundos.
Ele é a história de um preso, um presidiário, que ele se converte. Ele vira um líder religioso dentro da cadeia. Então eu acho que pra esse filme ter sido super falado e tal, é porque esse filme deve ter um pulo do gato. Entendeu?
Eu quero ver Os Miseráveis.
E você acha quem leva aí, Frank? Parasita?
Parasita, sem dúvida.
É, cara, Parasita, ano passado o Cafarnaum ganhou filme estrangeiro?
Não, foi o Roma, né?
Foi Roma. Cafarnaum tinha que ser o melhor filme, na real. Nem sei.
Ah, eu nem vi, cara. Eu quero ver. Até hoje eu não vi. E Roma tá muito bom, tá?
Ai, Roma.
Ai, não tem gatilho pra criança sofrendo, não. Tô brincando.
Vocês, as crianças podem sofrer sim.
Ai, não fala isso, gente.
Roma muito bom, assim.
Eu lembro da sua crítica a Cafarnaum de sofrimento.
Vê Cafarnaum pra você ver.
Vai sofrer sim. Pode sofrer, caralho. Sofre muito.
Como diria Marília Mendonça, todo mundo aqui vai sofrer, né? Inclusive as crianças.
Ai, olha essa categoria.
Vamos falar de melhor filme de animação. Frank, animação.
Tem duas Netflix aí também.
O que aconteceu com o meu Frozen, Francisco?
Tá lá em canção, tá ótimo, né?
Into the Anna.
E a Aurora fazendo...
Mentira,
que eu nem vi Frozen 2,
então,
gente.
Então, minha situação é... Eu sou super a favor da xoxação à Disney, gente.
É, né?
Eu acho que eles estão...
Ai, chega, Disney, né? Chega, Disney. Os caras estragaram Star Wars.
Nunca
mentira,
fui
eu não
nem
sei,
vou
não
mais.
Como Treinar Seu Dragão, Toy Story.
Então, gente, tudo isso já... Link Perdido passou, Toy Story passou, Como Treinar Seu Dragão passou, e Perdi Meu Corpo e Klaus estão na Netflix.
Ah, estão na Netflix.
Estão na Netflix.
Não vi nenhum.
Só vi Toy Story.
Ah, esse é Lost My Body, é tipo gatilho, hashtag gatilho.
Jura?
E pronto.
Você não gosta de mãos caminhantes?
Familiares.
Ah, isso é da mãozinha.
É da mãozinha.
Ah, eu quero
gatilho,
ver.
Gatilho, pô.
Gatilho? Tem medo de perder sua mão?
Acabou o filme, eu fiquei deprimida, mano.
Por quê, mano?
É verdade, porque a história que traz...
Acabou o filme, eu fiquei, pô...
Gatilho.
Mas,
Mari... Eu tava um dia de merda, eu falei, vou ver esse filme, parece maneiro.
Olha só.
Aí acabou o filme, eu fiquei, caralho, piorou meu dia.
Sinceramente.
Mari, acabou o filme, liga o videogame.
Foi o que eu fiz.
Ah, tá.
Joguei meu Persona 5.
Cara, eu tô vendo essa categoria.
Tentei derrotar o Reaper.
Terminou o filme, vai ouvir o Radiohead.
Oi?
Aí tu morre logo.
Fala, então,
eu
fala.
Nessa categoria de animação, eu vi quase tudo. Eu não vi Link Perdido. Nunca nem ouvi falar. Que,
nem eu.
Então, esse, o Link Perdido, ele é de uma... Você gosta de animação?
Gosto.
Ele é de um estúdio chamado Laika.
Laika.
Que é um estúdio britânico.
Cachorro. Laikra.
É um estúdio britânico que ele só faz filme de animação em stop motion.
Ai, preguiça. Tchau.
Tim Burton.
Preguiça.
Beijo, tchau.
Obrigado, Mari. Stop obrigado.
Ou seja, gosto mais ou menos de animação.
É. Eu gosto.
Mas assim, motion. Nessa categoria, vou ser sincero, eu acho que tá entre Toy Story Craft 4 e Klaus.
É, eu acho que o Toy Story meio que já ganhou também, porque
tipo... Toy Story é perfeito.
Porque Toy Story é perfeito.
É minha vida. Francisco, é óbvio, mas quem... Quem não viu
Garfinho.
Como Treinar Seu Dragão 1 e 2, tem que ver pra ver o 3.
Creio que sim. E outra curiosidade, tipo...
Menina, eles casam, é
os três
louco,
filmes foram indicados ao Oscar e ficaram na indicação, entendeu? Os três dragões.
Os três primeiros. Porque o 3... E o 1 e o...
Não, o 1 e o 2 também foram indicados.
Ah, foram indicados. Então todos foram indicados.
Eu assisti Klaus, gente, é muito fofo.
É mesmo?
É, eu tava enrolando pra assistir.
Eu tenho problemas com filme de Natal.
É, mas...
Eu também, por isso que eu olhei.
Eles pegaram a ideia do Natal...
Natal é gatilho.
Natal gatilho.
Eles pegaram a ideia do Natal e desconstruíram. É tipo assim, como se o Papai Noel fosse uma pessoa real.
Como é que isso é o Papai Noel desconstruído?
É, o Papai Noel desconstruído.
Esse Papai Noel é negro?
Não.
Então não me interessa.
Não é negro.
Gente, porque a Pequena Sereia também não pode ser negra, não.
Mas
nem o Papai Noel, porque eles existem.
Ele é viúvo.
Eles existem.
É o Papai Noel viúvo.
Mas a Pequena Sereia, ela é da raça ruiva. Você não pode
ela
mudar.
É da raça ruiva.
Você
ela
vai estar sendo racista com a raça ruiva.
Raça ruiva. Qual é o stop motion aí? Qual deles?
É o Link Perdido.
Pra eu não ver, tá?
Não, eu acabei de ler a sinopse e fiquei assim, dormindo.
Como é que é de stop motion que você
ele
ama,
ganhou
Frank?
O Globo de Ouro.
O Klaus?
Não, o Link Perdido.
Ai, só lamento.
Qual foi aquele stop motion que você ama?
Que eu amo vários.
Não, que o último que você tive que ver, porque você falou tanto,
Frank
né?
Frankenweenie, não.
Acho que era de um homenzinho que ele tinha lá as coisas, num apartamento.
Ah, não, Mary Max.
Acho que mas esse é velho, né?
Francisco.
Aí esse é maravilhoso.
E é gatilhaço esse filme.
Gatilhíssimo.
Francisco, chegou a assistir Klaus?
Não, eu não vi. É o único que eu não vi ainda.
Então, eu fiz um link no começo do
eu
filme inteiro.
Eu vou ver, porque tá na Netflix.
A nova onda do Imperador e o personagem principal
de Klaus. Ai, eu amo a nova onda do Imperador.
Então, não, gente, não vocês é viram parecido. Que deu...
Ah, não, desculpa.
Não é parecido.
Ah!
Só que o personagem do Klaus, eu achei ele muito viadão o filme todo.
É
aí
mesmo?
No final...
Então me interessou.
Olha o spoiler. Vou
ver hoje.
O Papai Noel é viado?
Spoiler, spoiler. Pula, ah, pula, gente, pula, pula.
O Papai Noel é pedófilo.
É porque o personagem
criancinha.
Principal é um carteiro.
Ah, tá. E viado, além
e
de carteiro.
Viadão.
É
só
spoiler
que aí,
mesmo, né? Eu já vi.
Ele casa no final. Aí eu, ah, meu cu, o viadão casou.
Ou seja, enrustido?
Ah, sei lá. É, ele era
sociedade tá aí mostrando
olha
isso,
só.
Né?
Primeira cena do filme, ele tá com pepino na cara.
Você acha que homem hétero não pode fazer isso?
Sei lá.
Você tá sendo autofóbico.
Eu também acho. É. Olha só, Francisco.
com a raça hétero.
Merece falar a trilha sonora original?
Merece, porque o Coringa é foda,
Star
né?
Star Wars.
Coringa é foda. Coringa é muito foda, gente.
Tem Star Wars nessa categoria.
Nossa, nem lembro.
Alguém bate palma pra gente.
Coringa? Então, essa mulher é islandesa, tá vendo? Isso é uma mulher.
Esse nomezinho aí.
É... E ela ganhou o Globo de Ouro. E se ela ganhar o Oscar, vai ser a primeira mulher...
Olha.
Porque só uma mulher ganhou o Oscar de trilha sonora até hoje. Dividindo com um homem.
Isso foi recente? Porque eu...
Não, foi Gladiador. Lembra do Gladiador? Tem
ah,
20 anos quase.
Pode crer, né? Uhum.
A trilha era de duas pessoas, uma mulher e um homem. Então, se ela ganhar, e ela é uma das favoritas mesmo pra ganhar, vai ser a primeira mulher na história a ganhar sozinha o Oscar de trilha sonora.
Ah, maneiro pra caralho, então. Espero que ganhe.
Ah, o diretor é importante, né, Frank?
Sim.
Ai, cancela, Tarantino.
Quem é o melhor diretor?
Acho que tá
Oscar
entre o Sam Mendes e o Bong Joon-ho. Acho que são, tá entre eles dois.
Eu acho Shawn
que Mendes. Quentin Tarantino, Todd Phillips, Bong Joon-ho, isso aí.
Gente, não é o Shawn
Martin
Mendes,
Scorsese e Sam Mendes.
Não é o Sam Mendes, gente. É o Sam Mendes.
Mas você acha que quem leva?
Eu acho que tá entre o Sam Mendes e o Bong Joon-ho.
Ah, tá.
Eu vou torcer pro Bong Joon-ho.
Eu também,
por causa
de Parasita, né?
Vamos
sim.
Favorecer
eu
a galera
eu vou torcer pra Tarantino.
Não gosta do Tarantino.
Ah, eu gostava, né? Mas aí ele também entrou nessa polêmica do Harvey Weinstein, passa pano pra todos os caras escrotos que ele conhece.
E eu acho que depois de tantos filmes do Tarantino, esse aí não merece, não.
Não, sinceramente, foda-se ele.
Ah, esse filme.
Caralho, não, e tem uma foto muito maravilhosa que é tipo Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, padrãozíssimos, e ele fazendo uma cara de tipo, eu sou muito gato que nem eles. Tipo,
eu sou muito gato.
Eu não acho nenhum dos dois gato, mas enfim. as pessoas acham.
Né? Frank, acho que é isso, né? O restante, nem a Globo mostra, né? Os outros.
Restante, vocês que lutem, procurem.
Não, e falamos muito. Olha, gente, a figurinista do. Caiu ali na figurinista do Coisa, gente.
Notícias
do,
aqui, ó.
Do Jojo Rabbit.
Ah, importante.
É, foi indicada ela.
Muito bem. Bom.
Ai, gente, vejam essa animação. Qual essa é? Animação é a favorita, o Oscar de animação de curta. Chama Hair Love. Ela é linda.
Tá
é
na Netflix.
Achei fofo, só tá com que?
Tá na Netflix?
Não, tem que procurar.
Ah, Netflix ou tá? Não.
Tem que procurar, tem que procurar.
Tem que procurar um cinema mais próximo de você.
Em animação, curta-metragem, eu acho meio difícil.
É, mas às vezes tem os festivais de curta, né?
Sim. Olha, assista no YouTube ali, tá escrito.
Tá escrito?
Ah, tá disponível. Ali embaixo. Marolha animação. Ali, Hair Love, assista no YouTube.
Então, pronto. Perfeito.
Então, Hair Love é a história de uma menininha que o pai dela precisa fazer o cabelo dela.
Ah.
É super inclusivo, uma família negra. E é a só favorita, tem 6 minutos,
de animação.
Ah, eu acho muito importante, porque pra
até ter, curtir.
Cara, mais visibilidade mesmo pras crianças aceitarem.
Sim,
né?
Sim, sim. E ela não tem diálogo, gente. É linda.
Muito
e já
bem.
Tá com
tem um gatinho.
E já tá com 11 milhões de views no YouTube. Já.
Será que o Oscar milhões. Ajudou isso? Será?
Provavelmente, né?
Provável. Muito bem, gente.
Então é isso.
Esse foi o programa sobre o Oscar.
Agora
tradicionalmente,
você sabe tudinho,
tudinho. A gente traz aqui no Nome Critica, claro, com ele, Francisco Carbone.
Ele, o icônico.
O icônico.
Quem gostou, gostou. Icônico.
Falei
até gostou.
Em inglês, icônico.
The Legendary.
Enfia o dedo no cu.
Que é isso?
Enfia o dedo no
cu. Agora, gente, a gente vai ligar pra ele pra gente saber o que vem amanhã nos cinemas.
A gente vai ligar
pra ele. A gente vai ligar pra ele. Não diga alô, diga alô, Cristina.
Frank, amanhã...
Alô, Galisteu.
Amanhã tem Oscar chegando no cinema, não tem?
Amanhã tem Oscar?
O que que estreia amanhã no cinema?
Não, amanhã não tem Oscar. Oscar é daqui a algum tempo.
Ah, é?
Dicas de cinema com Francisco Carbone.
Mas amanhã tem 2 indicados ao Oscar estreando no cinema, Thiago.
Me diz agora, então.
Então, vou te falar agora.
Agora?
Tem... Agora?
Oh, Deus, só se for agora.
Como não, eu falei para. Durante o programa, se você pulou o programa inteiro, você não sabe. Mas se você ouviu o programa, fortíssimo. Você sabe qual é o filme que vai estrear amanhã. Que é Judy. Tem amanhã a vida da Judy Garland. Chegando nos cinemas.
Finalmente verei.
Muito sofrimento. Muita Renée Zellweger causando.
Muita falta de hambúrguer.
Muita falta de hambúrguer. E muito assédio sexual na juventude.
É. Yeah.
Entendeu? É isso. Tipo, é o retorno da Renée mesmo, que venceu o Oscar há 15 anos atrás pelo Cold Mountain. Tem a primeira indicação. Praticamente saiu da caverna agora, depois de 15 anos.
Com a cara nova.
Com uma cara nova. Com a cara da Judy, né? O filme tá indicado ao Oscar de maquiagem também. Tô sem entender por quê.
Saiu direto do Ivo Pitangui.
É, talvez a maquiagem tenha sido a maquiagem mais cara, né? Que foi a maquiagem paga, tipo, feita. Feita pra sempre, né? Feita pra sempre. E o filme tá chegando amanhã nos cinemas de todo o Brasil, realmente. Filme dirigido por um moço que eu acho que não vai ter uma carreira muito longa. Mas isso é uma tradição. Olha isso, gente. Olha o machismo, como é que é. As vencedoras do Oscar de Melhor Atriz têm inúmeros casos onde a pessoa ganha. O filme é dirigido por um super nobody. Uhum. E a pessoa continua no nobarismo. Ela dá um Oscar pra alguém. A própria diretora do Mulher Maravilha... Esqueci o nome dela.
Maria, também.
Mas enfim, ela era a diretora do Monster, que deu o Oscar pra Charlize Theron. Uh-huh. O segundo filme dessa pessoa é o Mulher Maravilha. O Monster é de 2003, Mulher Maravilha é de outro dia, como vocês lembram. Então, tipo, a pessoa só conseguiu fazer um filme novo, milênios depois.
Sim.
Entendeu? Então, é essa indústria,
Patty,
né, que a gente
vê.
Patty Jenkins, né? Inclusive, ela tá dirigindo o novo também. O novo Mulher Maravilha desse ano, 1984.
Uhum. E qual o próximo que estreia amanhã?
O próximo que estreia amanhã... Na verdade, eu tô bem louquinho. Não tem próximo de Oscar,
não tem
gente.
Próximo.
Oscar agora é só semana que vem. Tem, tá. outro indicado. Mas, se vocês quiserem, tem um fenômeno chegando. Não é o que eu costumo trazer, não. Mas eu fiquei tão assustado com a arrecadação desse filme que eu acho melhor a gente levar em consideração.
Qual é?
Sabe-se lá quantos anos... Porque eu não fiz as contas. Quando foi o último? Mas eu acho que deve ter quase uns 20 anos o último Bad Boys, não é isso? Pois.
Nossa.
É, os meninos não sabem nem do que se trata. É. Entendeu? Will Smith, Martin Lawrence, nos anos 90, protagonizaram um filme chamado
95?
Bad Boys. O primeiro.
Os Bad Boys.
O segundo deve ser de 98, 99, alguma coisa assim. Deve ser por aí. E o terceiro está estreando amanhã no Brasil, depois de ter sido o recordista de janeiro da história do cinema.
2003, Bad Boys 2.
O 2003? Então, só 17 anos, né?
Coisa pouca.
E era tudo que o Will Smith estava precisando, gente. Porque aquele projeto Gemini do ano passado foi um fracasso, assim, estrombótico, né? E esse Bad Boys novo, tipo, é um recordista total. O filme fez quase 70 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Tipo, o que os dois não fizeram. O que os dois originais não fizeram. Inclusive, já está sendo pensado num novo Bad Boys,
lógico. Já, 4. Vai virar o Novos Homens de Preto, MIB lá?
Pois é, acontece que o Homens de Preto do ano passado foi um super fracasso.
Super, né?
E esse Bad Boys novo, gente, sabe? E o mais interessante, as críticas foram melhores do que as do primeiro e do segundo.
É mesmo.
Então é super uma revitalização da série, sei lá onde que o Will Smith agora vai se agarrar num outro... Um outro gatilho aí, hashtag gatilho, pra gatilho. Poder continuar existindo.
Ah, eu quero ver,
gente.
Ah, eu
não sei. O Will Smith tá meio hétero, coisa de hétero.
Pô, mas ele sempre depois foi coisa de hétero.
É. Teve uma época que a gente achava que o Will Smith super ia pra frente, porque ele teve duas indicações ao Oscar praticamente seguidas, né? Abandonou essa vontade de ser um ator sério e tá aí, se dedicando a
farofa.
Se divertir, né? Farofinhas da vida.
O que me importa do Will Smith é a família dele, que é perfeita. É mesmo.
Sopa super desconstruída.
Total. Perfeitos. Então são esses dois filmes que a galera vai encontrar nos cinemas.
Sim, muita. Isso se aí. Divirtam. Vocês podem ir nos multiplexes.
Isso aí.
Ou vocês podem ir no cinema de arte pra ver a vencedora do
Oscar. Cinema de arte tá muito caro aqui no Rio de Janeiro,
tá
hein,
muito caro no Rio de Janeiro.
Vocês.
A pipoca é muito mais cara aqui no cinema que o filme.
É, tá caro pra caralho também.
O que que é?
Multiplex. Todos os cinemas são muito caros. Você paga pipoca cara, você paga estacionamento caro, você paga tudo caro.
Cara, pra ir ao cinema,
R$100. Uma pipoca
para
uma menina de 16 anos.
Custa mais de R$300.
Oi.
Ai, se você não viveu esse mês, eu só lamento.
Desculpa. Gente, então é isso. Agradecer a Francis Carbone. Sempre abrilhantando. Não me critica.
Bate
muito obrigado.
Viu, gente? A crítica também merece palmas.
Isso aí, sempre. Ai. Muito obrigado. Bom Oscar, que acontece no dia 9 de fevereiro, domingo.
Atenta.
Por que que não é sábado? Que aí eu assisto, Francisco. Domingo é ruim. Por que que inventaram o Oscar domingo?
Porque
é Você sabe que antiga, tipo, até 20 anos atrás era uma segunda-feira, né?
Mentira! Puta que pariu, então deixa domingo.
Mas era por causa da programação da TV americana. Era por causa disso. Acontecia alguma coisa. A segunda-feira era o dia, tipo, vago da TV americana. Entendi. Era isso.
Ah, então vamos vagar o sábado, porque aí eu consigo ver, né? Não tem que acordar cedo, né? Assalariado.
YouTube tá aí pra isso.
Eu gosto de ver na hora.
Eu sempre assisto no YouTube depois também.
Não que assistir a entrega do Oscar seja tipo assistir jogo de futebol, né, gente? Onde o gol decide lá na hora. Tipo, os votos foram decididos, sei lá, uma semana antes. Você assistir na hora ou dois dias depois, tanto faz.
Tá, mas fica a minha crítica pra quem quer ver na hora. Que eu queria ver. É, isso aí, muito
hashtag
bem.
Gatilho.
Então é isso, um beijo pra você, pra vocês. E aí, semana que vem, estamos de volta.
Bom de gatilho, gente.
Vocês. E não esqueçam, hein? Compartilhe este programa.
No
Instagram, no story, com seus amigos.
Compartilha agora, sua piranha.
Porque muita gente que você conhece curte cinema. Né? Difícil você encontrar uma pessoa que não gosta de cinema, que não vai ver nada.
E o nosso trabalho é de formiguinha.
Exatamente.
A gente leva a folhinha pra você.
Formiguinha. E
nossa,
se você
tá
tiver...
realmente vendo filme cristão, né?
Eu sou o próprio esmilinguido.
E se você tiver alguma dúvida sobre cinema, você vai mandar para Francisco Carbone também lá no nosso Instagram. E não esqueça de acompanhar Francisco em vídeos no YouTube.
Produzidos por Thiago Arzacom.
youtube.com/cinefranco.
Atenção, BBB 21.
Isso, é um canal do YouTube do Francisco que fala sobre cinema.
Eu
então aceito ele traz...
do lado da pipoca mesmo, não preciso do camarote.
Ele traz críticas,
eu
ele
como
traz
carne seca, eu como
informações
fígado.
Sobre festivais, ele traz informações sobre o Oscar. Ele tá sempre em vários locais deste Brasil, olha, acompanhando lindo, vários festivais. Nossa, por todo o planeta.
Isso que é amigo slash empresário.
Vai aí o que, Francisco?
Slash
20 produtor. Anos de amizade?
Nossa. Em algum momento a gente vai chegar nos 20
daqui
anos.
A 4 né? anos, 20
daqui a
4 anos, 20
anos,
Francisco.
Caralho.
É verdade.
Oh,
o Matheus nem isso tem ainda.
Eu fiz 19 anos.
Ah, fez.
Eu só tenho 18 anos.
Então é isso, gente. Nova temporada do Nome Critica bombando. Semana que vem tem mais pra vocês. Beijos.
Beijo.